Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Começo por cumprimentar a senhora Ministra da Justiça e as senhoras secretárias de Estado que a acompanham. Antes de iniciarmos esta audição, queria referir que, tal como consta da informação que foi distribuída anteriormente, em reunião da mesa e coordenadores, acertamos alguns aperfeiçoamentos ou melhoramentos para melhor assegurar o funcionamento dos trabalhos da Comissão e das audições. Essas recomendações, como tais, não são vinculativas. Os cronómetros continuam afastados das nossas reuniões, mas exigem naturalmente um reforço de responsabilização por parte de todos os senhores e senhoras deputadas membros desta comissão. Sendo assim, íamos começar a audição da senhora Ministra da Justiça abordando os dois pontos autónomos que o Bloco de Esquerda apresentou e que serão apresentados conjuntamente, estando previsto para esta modalidade que o requerente em tratamento de pontos autónomos não exceda os 5 minutos, que a resposta da senhora Ministra não ultrapasse o mesmo tempo, havendo depois oportunidade de todos os grupos parlamentares poderem apresentar as suas dúvidas ou pedidos de esclarecimento, com a possibilidade de uma última intervenção de não mais de 3 minutos também, por parte do grupo parlamentar requerente. Vamos então iniciar. Eu convidava o seu deputado José Manuel Pureza a apresentar os pontos autónomos do seu requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Senhora Ministra, senhoras secretárias de Estado, cumprimento-vos, cumprimento a equipa que vos acompanha e serei muito breve na apresentação dos dois requerimentos, um de outubro, o outro bem mais recente. O primeiro diz respeito ao relatório Olhar o Futuro para Guiar a Ação Presente, um relatório sobre o sistema prisional e o sistema tutelar educativo, que foi apresentado pelo Governo em setembro passado e que veio na sequência de uma resolução aprovada no quadro do Orçamento para 2017, que resultou de uma proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda. A força principal deste relatório é, evidentemente, ele existir, porque nos permite um conhecimento muito mais aprofundado da realidade e uma visibilidade social do sistema prisional, e vou falar de sistema prisional, incluindo aqui outras dimensões que não fazem parte da expressão em sentido estrito, mas, portanto, que uma visibilidade social e política que tem que contrariar aquilo que é um dia-a-dia muito blindado, muito opaco, em alguns casos até um dia-a-dia paralelo por parte deste sistema na vida nacional. Mas é óbvio que esta força tem consigo uma fraqueza, e a fraqueza é da vontade, a fraqueza, o risco de fraqueza é o de a vontade política e a capacidade política para levar a cabo aquilo que está programado neste relatório ficar esquecido. E nós olhamos para isso com muita preocupação, Senhora Ministra, porquanto os sinais que nos vêm do passado próximo são sinais muito inquietantes. Apresentámos nós, Bloco de Esquerda, quando das negociações do Orçamento para 2018, propostas concretas, sem impacto orçamental no ano orçamental de 2018, sublinho isso, e que iam no sentido de sinalizar, logo no primeiro ano, como cumpre, a preocupação prioritária com a execução deste orçamento, deste relatório, deste plano, deste programa, no que diz respeito quer às obras em matéria de edificado, quer à contratação de técnicos na área, sobretudo, da reinserção social e da reeducação. Essa proposta foi reprovada. E não quero agora estar a fazer a contabilidade de quem votou a favor e quem votou contra, não é isso que nos interessa. Interessa-nos sim que isso é um sinal que nos inquieta muito, porque o pior que podia acontecer era este programa, que é tão importante para o país, ser votado a uma letargia ou até mesmo um esquecimento político que nós nunca aceitaremos e, portanto, bater-nos-emos pelo seu cumprimento. E, portanto, Sra. Ministra, gostava de sublinhar este aspecto e deixar-lhe apenas uma pergunta, sendo que depois muitas outras haverá a fazer, certamente, mas deixar-lhe uma pergunta concreta sobre este relatório, sendo que depois, durante a ronda normal, digamos assim, das perguntas, se me for possível, voltarei a este ponto. E a pergunta é esta. O modelo que o relatório adota em matéria de organização do sistema prisional é um modelo de um número bastante limitado de estabelecimentos prisionais, com uma lotação, eu diria, assinalável, tendo em conta aquilo que é a realidade nacional. Ou seja, uma lotação que ficará na casa dos 600 reclusos, de acordo com este relatório. E a minha pergunta é, essa opção baseou-se em estudos que nós possamos conhecer? Há alguma fundamentação técnica que o Governo tenha utilizado para esta opção? Discutiu outros cenários, designadamente um cenário de maior descentralização e de maior proximidade dos estabelecimentos prisionais com as comunidades locais? Bom, porque eu creio que este é um assunto que vale a pena e que deve mesmo ser debatido desde logo nesta Comissão. E passo ao segundo requerimento, para não me exceder no tempo que foi fixado. Este segundo requerimento prende-se com declarações que foram atribuídas à Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Justiça e que foram tornadas públicas no dia 12 de janeiro em órgãos de comunicação social nacionais. Essas declarações, que eu tenho aqui nota, davam conta, e não vou agora estar a citar, não é isso que importa também, davam conta de que a Sra. Secretária de Estado, numa reunião negocial com entidades sindicais dos guardas prisionais, teria declarado que estava em curso um estudo para, em regime de outsourcing, atribuir funções hoje desempenhadas por guardas prisionais a outras entidades. Não, as declarações, tanto quanto eu me dei conta, não diziam a natureza dessas entidades, mas posso presumir, e é apenas presunção da minha parte, a Sra. Ministra infirmará, se assim o entender, que se trataria de, em regime de outsourcing, de contratação de serviços a entidades privadas. Enfim, é apenas uma hipótese entre outras possíveis. Sra. Ministra, desde então para cá, que eu tenha dado conta, não houve qualquer desmentido formal, claro, destas afirmações. E, portanto, a Sra. Ministra me dirá se houve distração da minha parte ou se, enfim, as declarações foram alguma vez proferidas, porque se o foram, elas merecem a nossa preocupação, como já tivemos a ocasião de exprimir no requerimento que dá origem a este ponto da nossa reunião. E, portanto, Sra. Ministra, queria-lhe colocar-lhe duas ou três questões muito concretas sobre este assunto. Primeiro, esse estudo existe ou não existe? Em segundo lugar, esse estudo existe ou não existe, ou está a ser feito ou não? Não é no sentido de existe estando concluído. Não, existe, está a ser feito. O que é que nos pode dizer a esse respeito? Se está a ser feito, por quem e a pedido de quem? Em terceiro lugar, que funções atualmente desempenhadas por guardas prisionais é que estão, digamos, sob análise nesse eventual estudo? E, finalmente, qual é a razão de ser da realização desse estudo, se ele, de facto, existe? Esclareço, Sra. Ministra, que, naturalmente, enfim, encaramos como boa a possibilidade da Sra. Ministra dizer não existe, é tudo ficção. E pronto, e assim o assunto fica arrumado. Mas a verdade é que até agora essa afirmação não foi feita, que eu tenha dado conta, e nós precisamos de estar claramente elucidados a este respeito. Também sobre este assunto depois voltarei a colocar algumas questões quando se tratar da ronda, mas este é o assunto do requerimento e por isso fico por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, só para a sua autorregulação. Autorregulação. Ultrapassou em cerca de 2 a 3 minutos o tempo que estava previsto. Eu deixarei de fazer estas observações logo que se revele desnecessário. Senhora Ministra, se possível, usando o mesmo tempo, tem a palavra para satisfazer as questões colocadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu procurarei respeitar as orientações em termos de tempo, pese embora a circunstância de ter nesta matéria menos experiência que os Srs. Deputados e, portanto, provavelmente, em algumas alturas vou incorrer em erro. E vou começar por responder à segunda pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, dizendo-lhe que o Ministério da Justiça nunca teve qualquer intenção de realizar nenhum estudo, nenhuma avaliação ou o que quer que fosse em matéria de outsourcing. Não há estudo, não há início de estudo, não há pretensão de estudo, não há unidade de estudo. Pronto, esta é a resposta. A questão surge num contexto de um debate muito aceso entre a Sra. Secretária de Estado Adjunta e uma associação sindical, uma ou duas associações sindicais, em que, perante um quadro de radicalização do discurso, a determinada altura, a Sra. Secretária de Estado teria dito que as formas de luta radicais acabavam por radicalizar tudo. E que, nomeadamente, o Estado não iria ficar refém de uma situação em que, eventualmente, o corpo da guarda prisional parasse completamente. E que, em última análise, que se faria recurso a outras forças que eles sabiam e que era sabido que havia alguns países em que determinados serviços da guarda prisional eram prestados por outras forças, nomeadamente o transporte de presos aos tribunais e aos hospitais. E, portanto, basicamente tudo se passou no âmbito de uma dialética de confronto de posições que estavam, de facto, radicalizadas e em que essa questão surgiu, mas surgiu do ponto de vista meramente discursivo, sem que houvesse em nenhum momento a indicação de que o Ministério da Justiça pretendia fazer um estudo, tinha iniciado um estudo ou tinha sequer a ideia de fazer outsourcing. Portanto, foi uma questão meramente teórica, foi ali suscitada no quadro de várias, no quadro do fundo de perguntas e respostas que foram surgindo. Portanto, eu pensaria até que essa questão estava esclarecida, que eu tinha esclarecido já logo no início em termos de resposta que foi dada à imprensa. Eu lamento que não tenha, provavelmente não tive iniciativa suficiente para esclarecer isso junto do Parlamento em tempo oportuno, de forma que as coisas ficassem clarificadas. Devo, aliás, dizer nesta matéria que a ideia de outsourcing era completamente contrária àquilo que tem sido a política do Ministério da Justiça. Porque nós, justamente, o que estamos a fazer, na matéria de prisionais, é, nomeadamente, no que diz respeito à saúde, que estava completamente externalizada, o que estamos a fazer é admitir pessoas para o quadro interno dos prisionais. E, portanto, essa lógica viria em contraciclo com aquilo que tem sido a nossa ação. Segunda questão que foi colocada, a do relatório. Nós temos uma preocupação muito grande e compreenderá que quem assume este relatório tem que assumir a sua responsabilidade até ao fim, o que significa a responsabilidade do seu início de execução e a criação de meios que credibilizem essa lógica de execução. E, portanto, nós estamos efetivamente preocupados com isso e tomamos algumas iniciativas. Eu devo dizer que no ano passado, por exemplo, no que diz respeito a uma das dimensões do relatório, se recordar, uma das linhas estratégicas é a criação dos espaços prisionais mais abertos, no sentido de se descongestionar os espaços internos. E, portanto, nós no ano passado, por exemplo, entre 2016 e 2017, nós criamos 352 novos lugares. Nós estamos a reabrir o centro de Santa Clara. Nós estamos neste momento em negociações relativamente a um terreno na outra margem, justamente para começarmos a concretizar a proposta que tínhamos de criação de um estabelecimento na margem sul. Nós estamos, simultaneamente, temos em preparação uma lei de programação de infraestruturas que, obviamente, irá sustentar o esforço financeiro que é necessário fazer para pôr em prática os projetos em matéria de edificação verificado. E estamos também no que diz respeito a recursos humanos. Nós contratamos em 2016 28 técnicos TPRS, em 2017 21, no final de 2017, e temos agora uma proposta de contratação de mais 41 TPRS. Quanto à última questão que me colocou e que tem a ver, no fundo, com a lógica da implantação dos estabelecimentos prisionais. Nós partimos de um princípio, do princípio de que não vamos fazer tábua rasa de tudo, que nós temos estruturas que são estruturas aproveitáveis e temos outras estruturas que não têm redenção, se assim se pode dizer. Partindo desse pressuposto, nós encontramos, digamos, que uma harmonia entre uma lógica de construção de estabelecimentos de dimensão média, e a dimensão média são 600 lugares, e aquilo que fizemos foi uma análise comparada com outros sistemas, portanto, analisamos outros sistemas e vimos quais eram os termos de construção médios em matéria de estabelecimentos prisionais, e chegamos à ordem entre os 400 e os 600, e, portanto, a nossa lógica seria essa, sendo que manteríamos simultaneamente alguns dos regionais. Como vê, nós não eliminamos os que estão no interior. Os regionais e são esses regionais que vão garantir então essa dimensão da aproximação às comunidades. Pronto. Portanto, fazemos no fundo um sistema conjugado em que temos simultaneamente estabelecimentos grandes, estabelecimentos maiores, de média dimensão embora, e depois mantemos estes polos, que são polos que fazem a ligação com o interior e com as comunidades, em alguns casos até para prisões preventivas ou para outras, ou para eventualmente para populações com características mais particulares, mas essa questão da conjugação foi para nós resolvida desta forma. Eu não teria mais nada a dizer por esta
matéria. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, há um problema, e é um problema grave, entre este governo e os guardas prisionais. Não se trata apenas de um conflito, digamos assim, com causas próximas e que tenham, de alguma forma, um problema concreto que lhes subjaz, embora estes também existam, mas há um clima de conflito que tem vindo a ser criado, e temos que o dizer, praticamente desde que o atual diretor-geral tomou posse e começou a exercer as suas funções, num estilo que ele parece cultivar e que lhe parece ser peculiar e que respeitamos, mas que temos de convir que não tem trazido os melhores resultados ao funcionamento de estabelecimentos prisionais, às relações institucionais entre o governo e os guardas prisionais. E depois há problemas legais e problemas jurídicos que neste momento se levantam. Há, em primeiro lugar, uma falta objetiva, um déficit objetivo de guardas prisionais. O último concurso de guardas prisionais que existiu neste país, e que deu entrada a 400 guardas prisionais, teve seu aviso no dia 12 de novembro de 2014 e, portanto, sob a égide do anterior governo. Nada mais foi feito a este respeito, designadamente durante o governo agora em funções, embora muitos anúncios e muitas intenções tenham sido proclamadas aqui além. Entraram 400 guardas prisionais pela mão do anterior governo, era aquilo que era possível em 2014, face à situação em que ainda estávamos em 2014, mas quanto a este respeito, e não é apenas quanto a este respeito, mas a este, certamente, que não temos dúvidas algumas, o déficit existe e tem vindo a ser agravado pelas experiências laboratoriais que estão a ser ensaiadas no corpo de guarda prisional, designadamente aquelas que dizem respeito ao novo horário de trabalho que está vindo a ser implementado. Esse horário de trabalho, não temos dúvidas, decorre da deficiência no número de guardas prisionais existentes. E então a forma de comatar foi gizar um horário de trabalho que, entre outras questões, está, na opinião do Partido Social Democrata, a pôr em causa, em primeiro lugar, os direitos laborais dos guardas prisionais, Em segundo lugar, está a pôr em causa a segurança dos estabelecimentos prisionais, está a pôr em causa o bom funcionamento, e como temos vindo pelos exemplos, e são vários, e não apenas aquele que veio agora relatado neste último fim de semana, está a pôr em causa, inclusivamente, a estabilidade em alguns estabelecimentos prisionais dos seis que, em que este horário está a ser experimentado, se me permitem a expressão, e em relação a todos esses problemas que têm vindo a ser denunciados na imprensa, que têm vindo a ser denunciados por observadores, por partidos políticos e designadamente pelos sindicatos de guardas prisionais, o Governo tem, e o Sr. Diretor-Geral particularmente, tem ou pura e simplesmente feito ouvidos do mercador ou então tem negado a realidade que nos entra pelos olhos dentro. Há também problemas legais, Sra. Ministra. E há problemas legais graves. Há problemas legais que decorrem de uma aplicação deficiente da lei do trabalho em funções públicas, designadamente o seu artigo 120. O seu artigo 120 estabelece regras no seu número 1 e no seu número 2. E essas regras têm que ser cumpridas também na aplicação do novo horário dos guardas prisionais. Acontece que o Sr. Diretor-Geral fez um despacho aplicando o número 3 do mesmo artigo 120 e estabelecendo aquilo que está disposto e que está estabelecido no número 3 como regra para o horário, para a aplicação do horário dos guardas prisionais. Acontece também que esse número 3, esse normativo legal, diz o seguinte, e eu posso ler: em circunstâncias excepcionais e delimitadas no tempo, mediante autorização do membro do governo competente, ou confirmação, a proferir nos 15 dias, é possível afastar as regras do número 1 e do número 2. Isto é, o número 3 tem natureza excepcional, só pode afastar a regra prevista no artigo 120, número 1 e número 2, da Lei de Trabalho em Funções Públicas, por tempo determinado e com natureza excepcional e com certeza também avulsa. O despacho do Sr. Diretor-Geral faz com que, e vamos passar exatamente aos pormenores, com que o fim... Eu vou concluir, Sr. Presidente, muito obrigado. Faz com que o horário de turno que termina às 16 horas seja aumentado até às 19, de forma permanente, mas também de forma ilegal. Este despacho não é preter legem, Senhora Ministra, é contra legem. Este despacho é ilegal face à lei em que se pretende, em que pretende assentar-se. Ora, neste sentido, face a estes problemas que o país todo está a assistir, face a atuações que eu até não vou qualificar aqui, mas que não me parecem naturais e dignas de alguém que quer manter o saudável equilíbrio nos estabelecimentos prisionais por parte do Sr. Diretor-Geral, face a esta situação de instabilidade, face à insegurança que nos é descrita por todos os observadores e inclusivamente vozes por parte dos reclusos, que têm vindo a acontecer nos estabelecimentos prisionais portugueses, e eu pergunto-lhe, em primeiro lugar, há previsões a curto prazo para a entrada de novos guardas prisionais? A Senhora Ministra, em segundo lugar, pretende manter o atual horário e a atual experiência, ou estendê-la dos seis estabelecimentos prisionais para os outros estabelecimentos prisionais portugueses, ou não considera que estes resultados, que até agora têm vindo a público, são extremamente negativos? E, por último, a Senhora Ministra não contempla a possibilidade de meter de uma vez por todas o seu Diretor-Geral dos Serviços Prisionais na ordem e impedi-lo de fazer as tristes figuras que está a fazer? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Nesta fase ainda experimental, eu queria dizer que a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD excedeu o tempo de intervenção do requerente. Quem vai usar a palavra? O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Tentarei conter-me no tempo até para poder dar o exemplo que o Sr. Deputado Carlos Abreu Mori não quis dar e reportar-me aos dois pontos autónomos que são objeto da nossa apreciação e, portanto, um deles O outsourcing está já demonstrado, é um não assunto, portanto, nem vale a pena deter-me na medida em que a senhora ministra demonstrou que ele ainda existe. Relativamente à apreciação sobre o relatório sobre o sistema prisional e tutelar, olhar o futuro para guiar a ação presente, que aliás constitui e integrava o programa de governo do 21º Governo, portanto é verdadeiro que o artigo 189 da Lei do Orçamento de Estado para 2017 previa a elaboração nesse ano do relatório, porém ele estava já assumido, é bom frisá-lo, no programa do Governo, com a elaboração de um plano com horizonte de uma década, com o objetivo de racionalizar e modernizar a rede de equipamentos prisionais. Apenas referir que nós nos revemos nesse relatório e nas suas análises prospectiva. O Sr. Ministro já falou sobre a sua futura organização e as delegações regionais e os estabelecimentos em que se decomporá, mas sobretudo nas grandes linhas orientadoras. Sobretudo o propósito de reduzir numa década a lotação do sistema prisional, fixando-a nos 12 mil alojamentos. E, aliás, antecipando-me que o Sr. Deputado do CDS normalmente traz uns gráficos, eu hoje quis antecipar-me, para demonstrar que, relativamente ao sistema prisional, temos uma conjugação que se traduz num aumento do número de guardas prisionais. Temos hoje mais guardas prisionais do que tínhamos em 2015, mas sobretudo, mas também, Sr. Deputado, estou deputado, mas também temos hoje uma diminuição significativa da sobrelotação dos estabelecimentos prisionais. Nós temos de ter perfeita atenção, porque todos nós reconheceremos que a sobrelotação constitui uma pena acrescida à pena privativa de liberdade. Mas o que importa recordar é que temos hoje uma diminuição, face a 2015, de cerca de 767 reclusos, acompanhados de um aumento de 304 lugares nas prisões, o que faz com que, pela primeira vez, se descontarmos os presos por dias livres, temos pela primeira vez uma taxa de encarceramento inferior a 100%, 99,3%. Não, Sr. Deputado, é a demonstração de que se está a fazer algo nas prisões e que a situação nas prisões é hoje melhor do que era em 2015 e isso é inegável. Isso era inegável. Mas já agora, Sr. Deputado, uma vez que tive a felicidade de constatar que o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim acordou para as notícias, eu recordava-lhe uma notícia de 2014 que, à data, passou completamente à margem do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que dizia: Inspeção da Justiça denuncia risco iminente de ruptura nas cadeias. Ora, o risco iminente de ruptura das cadeias reportava-se à data. As greves de que fala, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, está aqui, guardas prisionais realizam nova vigília e período de greve, é de facto grave. A ministra refere, essas greves são sistemáticas e sem qualquer razão. Ai não, isto é de junho de 2015, portanto era a anterior ministra da Justiça que se reportava estas greves sem justificação. Ministério desconsidera reiteradamente o corpo de guardas prisionais. Ah, esta notícia é de 2015, junho, também era a anterior ministra. Portanto, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, a verdade é que, face a 2015, a situação é hoje inegavelmente melhor, vai melhorar, mas, sobretudo, face à implementação que se espera, e acompanhamos o Sr. Deputado de Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, na necessidade de dar corpo aos investimentos significativos que constam no relatório, aliás, eles estão quantificados e, portanto, é necessário, e a Assembleia seguramente acompanhará o Governo nessa preocupação e, portanto, na necessidade de afetar esses meios, que é através também do modo como se implementa e se cuida daqueles que estão presos, que uma sociedade se qualifica, e é também por isso, e aliás, creio que uma da primeira intervenção da Sra. Ministra nesta comissão foi também nesse sentido, que acompanhamos esse sentido e a cumprimentamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, a Sra. Ministra, as senhoras secretárias de Estado, senhoras e senhores deputados, tentando também manter-me dentro dos 5 minutos acordados por todos nós. Eu queria começar por dizer que o tão irónico que ainda agora usava o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, é diametralmente oposto ao sentimento dos guardas prisionais que esperam e desesperam por melhores condições de vida e que, na verdade, estão face a uma situação muitíssimo complicada e que o Sr. Diretor-Geral pura e simplesmente ignora e às vezes até parece hostilizar aquela classe profissional. E eu sei que a Sra. Ministra não tem essa mesma postura, mas era bom que o Sr. Diretor-Geral tivesse alguma cautela naquilo que diz e da maneira como tem vindo a tratar os senhores guardas prisionais. A verdade é que as ameaças de greve são frequentes e constantes. A verdade é que no sábado passado houve uma rebelião num estabelecimento prisional, noticiado à exaustão, e é verdade que o Sr. Diretor-Geral disse isto textualmente, pelo menos a acreditar naquilo que vem noticiado no Diário de Notícias, e que diz que o ato que se seguiu de rebelião dos reclusos foi causado pelos guardas. Isto é uma afirmação que não se pode fazer levianamente e com a ligeireza que nos parece ter sido feita pelo Sr. Diretor-Geral. E, portanto, gostávamos de perceber, Sra. Ministra, se secunda estas palavras e se sim ou não, de facto, foi única e exclusivamente culpa dos senhores guardas prisionais que, aparentemente, se recusaram a não prestar mais trabalho extraordinário não pago, que não têm de resto que fazer e que é absolutamente contra a lei e, portanto, gostava de perceber isso mesmo. De resto, Sra. Ministra, nesta matéria, e recentrando a questão nos requerimentos que o Bloco de Esquerda aqui nos trouxe, e bem, dizer que o CDS apoia em absoluto a modernização de todo o sistema prisional, é obviamente necessário, e só tem pena que já neste Orçamento do Estado isso não tenha sido refletido e não tenha sido vertido neste Orçamento do Estado. Há umas esparsas previsões de algumas remodelações neste Orçamento do Estado, mas é uma coisa que deixa muito a desejar para um plano que se quer há 10 anos, que é muitíssimo ambicioso, que nos parece que tem consequências, inclusivamente financeiras, de grande monta e que, portanto, é preciso ver se é efetivamente execuível e se vai fazer. De resto, a sobrelotação de que falava também há pouco o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que diminuiu, é verdade, saiu ainda há pouco nas notícias e a estatística diz isso mesmo, já é, essa diminuição da sobrelotação já é tida em conta neste relatório e o dimensionamento que se prevê neste relatório já é feito exatamente tendo em conta a diminuição da sobrelotação que se espera por outros atos. E, portanto, tudo isso já está previsto, não é uma novidade extraordinária a sobrelotação ter diminuído. Dizer depois que o CDS, exatamente por isso, entende que esta é uma questão de tal maneira importante que merecia, entendemos nós, da parte do Governo, uma lei da programação. E por isso mesmo demos já a entrada de um projeto de lei nesse sentido, a pedir, no sentido de que se faça, de facto, uma lei da programação. Este é um plano que extravasa o mandato da Sra. Ministra, não sabemos se este Governo será reconduzido ou não daqui a um ano e meio, e, portanto, este plano, que tem 10 anos, vai perpassar provavelmente por vários governos. E isso mereceria, no nosso entender, que fosse feita uma lei da programação com uma calendarização certa com aquilo que deve ser feito e também com aquilo que vai ser gasto em cada ano. E, portanto, propomos isso mesmo e esperamos que isso mesmo seja também acolhido, porque é importante que as coisas não fiquem ditas no ar e que depois nada se concretize e de vez em quando vão aparecendo umas medidas esparsas que não realizam completamente este plano há 10 anos. Dizer depois, quase a terminar, Sr. Presidente, porque já só tenho um minuto, pelas minhas contas, dizer que, quanto à questão do outsourcing, enfim, nós temos as mais sérias dúvidas daquilo que pode ser feito ou não em outsourcing. Há questões que, para nós, não podem seguramente ser feitas em outsourcing. Outras poderão, mas o que é preciso para acalmar as pessoas é não fazer declarações dizendo-se que podem ser alguns serviços feitos em outsourcing sem se especificar exatamente o quê, porque isto desagrada as pessoas, não acalma as pessoas e é preciso que estas coisas não sejam feitas sem que primeiro se explique exatamente o que é que pode e o que é que não pode ser feito em outsourcing. E, portanto, também gostávamos de perceber exatamente de que é que estamos a falar e exatamente o que é que está programado e planeado neste domínio. Muito obrigada, Sra. Ministra. Creio que cumpri o meu tempo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, restantes membros da equipa do Ministério da Justiça, muito bom dia a todos. Sra. Ministra, o primeiro requerimento é mais fácil, aliás, o segundo é mais fácil e começo por esse, que é relativamente ao outsourcing. É óbvio que no grupo parlamentar do PCP viu com grande preocupação a perspectiva, a possibilidade. Os resultados do outsourcing no Estado são desastrosos em vários níveis, na saúde, na educação, veja-se as cantinas escolares. E, portanto, assistimos com preocupação, mas é um não assunto e, portanto, ficamos satisfeitos com a resposta relativamente à exclusão dessa mesma possibilidade no âmbito do sistema prisional. O segundo requerimento merece-nos algumas considerações, o relatório sobre olhar o futuro para agir o presente relativo ao sistema prisional, ao sistema tutelar educativo, com várias preocupações. A primeira, a Sra. Ministra fez referência à Lei de Programação dos Investimentos, fez referência, no fundo, às conclusões deste estudo. A questão que se coloca neste momento é que, tendo em conta que torna-se absolutamente claro a necessidade imperiosa de investimento na requalificação do nosso sistema prisional, para quando é que nós saímos do papel e em que prazos é que nós vamos cumprir esta missão que temos de dignificar os estabelecimentos prisionais. Esta é uma questão fundamental e, portanto, a pergunta é muito concreta, muito objetiva, quando, com que financiamento, qual é a perspectiva do Governo relativamente a esta matéria. Na nossa opinião, perdeu-se claramente uma oportunidade com o Orçamento de Estado para 2018 e, nesse sentido, partilhamos as críticas que aqui foram feitas. Mas, tirando isso, era importante, efetivamente, uma concretização relativamente a esta matéria. Segunda questão, tem a ver com a questão do número de guardas prisionais também abordado neste relatório. E, efetivamente, há um problema grave relativamente aos recursos humanos. Há a utilização abusiva do trabalho extraordinário que, pela sua natureza, deve ser extraordinário e não regular. Não é por acaso que a lei impõe limites ao trabalho extraordinário, tanto no setor público como no setor privado, porque ele não deve ser a base de qualquer horário. E os guardas prisionais estão confrontados com um cenário em que o horário normal de trabalho inclui horas extraordinárias todos os dias, e isso é inaceitável. E, portanto, isto é demonstrativo que há efetivamente uma falta de recursos humanos muito significativa. E importava tomar duas medidas, Sra. Ministra, na nossa opinião. O primeiro, o reforço dos quadros para que não haja uma dependência tão grande do trabalho extraordinário. E uma segunda medida que importava era haver um acordo relativamente à resolução do problema. Porque as estruturas sindicais também assumem que não há, neste momento, condições de quadros, recursos humanos suficientes para resolver o problema. É preciso encontrar uma solução que permita, até que se tomem medidas de contratação, resolver o problema. E, portanto, este objetivo é que é efetivamente necessário que se concretize. E, portanto, Sra. Ministra, eu deixava-lhe estas duas questões. Há uma terceira questão que tem a ver com o número de reclusos, deixaria para a minha ronda inicial da segunda volta, mas as duas
Do
questões
Estado,
que queria colocar...
Só haverá a segunda volta se houver absoluta necessidade disso. E relativamente à audição regimental, com certeza. Ora, não precisava de referir, eu ia felicitá-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Pergunto ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se pretende colocar alguma questão.
Sr. Presidente, eu apresentei os requerimentos, a Sra. Ministra teve a ocasião de responder, creio que será cordial que depois na ronda ordinária de perguntas eu coloque depois outras questões, portanto, neste campo específico as perguntas foram colocadas. Então...
Esclareço que faz todo sentido que se porventura persistirem algumas dúvidas, o requerente, tendo usado a palavra inicialmente, mas não tendo tido oportunidade de pedir algum esclarecimento que decorra do esclarecimento prestado pela Sra. Ministra ou de outras intervenções que tenham tido lugar, tem a oportunidade no final, e foi assim que ficou acordado na reunião da mesa e coordenadores, que o requerente tem a oportunidade no final da ronda de, caso seja necessário, apresentar alguma questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos esclarecidos. Tem a palavra, naturalmente, sem limitação de tempo. Tendencialmente, não devendo ultrapassar substancialmente o tempo utilizado pelos vários grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados. A questão prisional e, sobretudo, as questões associadas ao corpo da guarda prisional é provavelmente a primeira questão que o Ministério da Justiça trabalhou organizadamente. E porquê? Porque nós, de facto, encontramos ao nível dos serviços prisionais um quadro de grande desmotivação, um quadro de grande reação ao estatuto que tinha acabado de ser aprovado, penso eu, em 2014, e que ainda hoje os guardas prisionais insistem em que seja revisto, portanto, o estatuto de 2014, e encontramos e percebemos que havia, de facto, um enorme bloqueio ao nível da progressão nas carreiras e insuficiência de efetivos. E nessa perspectiva, havia, é verdade, um concurso que tinha sido autorizado, mas que não estava desenvolvido, 400 guardas prisionais, e este curso de formação que vai terminar agora no dia 27, penso eu, de março, 24 de março. Mas, para além disso, nós procuramos reforçar internamente a capacidade do corpo da guarda prisional e, nessa perspectiva, desbloqueando as carreiras, e nessa perspectiva, reforçamos os comissários principais, com mais 27, reforçamos os chefes principais, com mais 27, inicialmente, e depois mais 30, promovemos 366 guardas à categoria de guardas principais e temos, neste momento, a ideia de reforçar a capacidade do corpo da guarda prisional com mais 120 efetivos. E, portanto, eu diria que dentro dos condicionalismos que nós temos, fizemos no interior do quarto da guarda prisional aquilo que era possível fazer para termos um ambiente de alguma tranquilidade no interior dos estabelecimentos. E também para fazermos com que os guardas prisionais sentissem e percebessem que havia da parte do Governo uma grande preocupação em resolver as situações que estavam pendentes e que dificultavam efetivamente o desbloquear das respectivas carreiras. Uma das questões que estava pendente era efetivamente a questão do horário do corpo da guarda prisional. Como os seus deputados se recordam, O horário da guarda prisional era, ao tempo em que isto se iniciou, normalmente, embora os estabelecimentos não tivessem todos o mesmo horário, mas a regra era um horário de 24 horas consecutivas, em que, através de um sistema de trocas, era possível fazer 48 horas e, portanto, os guardas faziam 24 horas consecutivas, tinham 24 horas de descanso. O normal era que fizessem 48 horas consecutivas e tivessem depois 4 dias de descanso. A que é que isto levava? Isto levava a que fizessem efetivamente um número brutal de horas extraordinárias. Nós tínhamos 16 milhões de horas extraordinárias aproximadamente. E que o Ministério da Justiça não pudesse remunerar as horas extraordinárias que eles faziam. E, portanto, a certa altura, nós temos uma carta aberta que eu penso que os senhores deputados tiveram também conhecimento, do Sindicato das Chefias, em que basicamente um dos pontos que aborda, e que é um dos pontos que é muito, que é sistematicamente apontado nas nossas reuniões com o Corpo da Guarda Prisional, é, e eu passo a ler, cargas horárias desumanas de 18 horas de trabalho consecutivas, com uma hora para o almoço e uma para o jantar, sendo certo que muitas vezes nem isso é possível, com o agravante de se efetuarem muitas horas de trabalho mensalmente, que não são compensadas de qualquer forma. O horário de trabalho e as escalas de serviço impostas aos elementos do corpo da guarda prisional são uma verdadeira escravatura. Acontece ainda que existem discrepâncias nas escalas de trabalho dos vários estabelecimentos prisionais, facto que também é gerador de descontentamento. E nessa altura, eu penso até que houve uma resolução parlamentar no sentido de se fazer a avaliação da questão dos horários de trabalho do corpo da guarda prisional. E fez-se um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que teve representação, obviamente, da Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, Ministério da Justiça, e que teve representação dos vários sindicatos do corpo da guarda prisional, em que estas questões foram todas debatidas. E chegou-se, afinal, e do grupo de trabalho saiu uma proposta com um horário que tem duas possibilidades, assim se pode dizer. uma possibilidade que é um horário rígido de 8 horas, pronto, fazem as 8 horas e acabou, e um horário por turnos, em que as pessoas fazem, em que há turno, 3 turnos de 8 horas, um das 0 às 8, outro das 8 às 16 e outro das 16 às 24. Acontece que há um período, que é o período das 16 às 19, que é um período mais complicado, porque coincide por vezes com o horário das visitas, coincide também com a toma das refeições e da medicação, e coincide também com o fecho dos guardas nas celas, e que, nesse período, considerando que o turno acaba às 4... Perdão? O que é que eu disse? Ai, eu peço imensa desculpa, foi os pesos reclusos nas celas, pronto. Portanto, eu peço desculpa, foi de facto um lapso terrível. Mas, portanto, considerando que esse período é um período... Já se espera... Não, Sr. Deputado, não esperemos isso, pelo amor de Deus. Portanto, considerando que esse período é de facto um período em que há maior complexidade das tarefas internas nos estabelecimentos, aquilo que se pediu é que um grupo de guardas prisionais, de 5 em 5 semanas, friso, fizessem horas extraordinárias. Eu devo dizer que sempre houve horas extraordinárias nos estabelecimentos prisionais, muito mais do que aquelas que estão a fazer agora. E aquilo que está a ser pedido é que, de 5 em 5 semanas, um grupo que faz o turno faça 3 horas de trabalho extraordinário para assegurar aquele diferencial em termos horários. Este horário, estes dois horários que estão agora em vigor, são, na perspectiva da Direção-Geral, e eu concordo com isso, mais humanos para o corpo da guarda prisional, porque lhes permitem, obviamente, uma interação mais próxima com as respectivas famílias e com os respectivos agregados, por um lado, e depois, por outro lado, permitem-nos respeitar os limites de remuneração das horas extraordinárias, que nós antes não conseguíamos, porque o nosso limite era 1/3. Neste momento, nós podemos pagar todas as horas extraordinárias que são feitas. Mas, para além disso, estas pessoas trabalham 6 dias, têm 1 dia de descanso e têm 1 dia de folga. Eu diria que este horário que está agora proposto, pese embora a controvérsia e pese embora a não aceitação, é de facto um horário mais humano do que aquele que existia anteriormente. E, portanto, tendo-nos esse horário sido presente e tendo-nos parecido que esse horário correspondia melhor, por um lado, àquilo que seriam as necessidades de conciliação da vida pessoal com a vida profissional dos guardas prisionais a que têm direito. Por outro lado, que era um horário que nos permitia, esse sim, acabar com a acusação de que havia trabalho escravo que não estava a ser remunerado, nós consideramos que este era um horário aceitável. Temos o horário agora aplicado em 6 estabelecimentos prisionais. Há um estabelecimento, que é o de Lisboa, onde estão a surgir muitas dificuldades. Como é óbvio, nós temos todo o interesse em encontrar uma plataforma de entendimento que permita que a execução deste horário se faça com completa harmonia no interior dos estabelecimentos. Em março, nós vamos ter a entrada destes 27 guardas prisionais, destes 400 guardas prisionais. E nessa altura conseguiremos seguramente reforçar algumas das equipas e também estender o horário a outros estabelecimentos. Eu diria que aqui, nesta matéria, o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais fez aquilo que penso eu que seria normal que um dirigente fizesse. Fez um grupo de trabalho, chamou os sindicatos, trabalhou com os sindicatos no grupo de trabalho. A circunstância de não ter sido, algumas das propostas sindicais não terem sido aceites, do meu ponto de vista, não anula, digamos que, a decisão do Sr. Diretor-Geral ou o acerto dessa decisão. Este horário parece-nos um horário correto, um horário adequado. É óbvio que nós temos, neste momento, um ambiente de grande agitação. Nós tivemos muitas greves durante o mês de dezembro, portanto, um conjunto de greves alargado durante o mês de dezembro, e nos meses anteriores também tivemos. E precisamos de falar com os sindicatos e encontrar com eles uma plataforma de entendimento. Não tenho dúvida a esse respeito. A última coisa que queremos é que se crie, ao nível dos estabelecimentos prisionais, um clima que seja um clima que não favoreça a relações internas entre os guardas e os reclusos, o que de alguma forma cria um ambiente de agitação como aquele que se criou na semana passada, no sábado. De facto, na semana passada, no sábado, face à recusa de um grupo de guardas prisionais, que eu penso que foi 28, de fazer o horário extraordinário, ou seja, das 4 às 7, houve redução do tempo de visitas e, obviamente, isso deixou os reclusos indignados e incomodados. Perdão? Então... Não. O despacho do Sr. Diretor-Geral, aquilo que diz é que faz aplicar a Lei Geral do Trabalho numa norma que é uma norma especial que prevê a possibilidade, por decisão do em casos excepcionais. Mas é que a excepcionalidade é justamente essa. É que nós temos, é que este horário, estas pessoas só fazem este horário de 5 em 5 semanas. Sr. Deputado, antes estas pessoas faziam horas extraordinárias todos os dias. Tinham horários de 24 horas. E, portanto, estes horários de 24 horas é que realmente, face à Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, não eram horários legais. E, portanto, nós precisamos de encontrar aqui um horário que seja um horário que respeite a Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas. Claro que nós podemos, eventualmente, encontrar soluções que permitam que, por reforço do número de guardas, mais tarde, que seja possível deixarem de fazer estas horas extraordinárias. Ou seja, nós também tivemos a preocupação, o Secretário-Geral de Rendições e dos Prisionais teve também aqui uma preocupação, que é esta, e que eu devo explicar aqui a esta Câmara. É que a remuneração dos guardas prisionais ao longo de todo este tempo tinha uma dimensão importante de horas extraordinárias. E, portanto, retirar as horas extraordinárias significava também retirar a estas pessoas uma dimensão importante daquilo que é o que levavam para casa no final do mês. E, portanto, houve também aqui a preocupação de não reduzir subitamente aquilo que era a remuneração, aquilo que é no fundo o montante líquido de remuneratório destas pessoas. Agora, quanto ao clima, quanto ao ambiente, de facto o ambiente é mau, Sr. Deputado, não o nego, o ambiente é mau aqui em Lisboa no EPL. O Sr. Diretor-Geral esteve no outro dia aqui, anteontem, esteve no EPL em conversa com os guardas prisionais que lá estão em funções. Eu própria irei reunir com os sindicatos e falar com eles e abordar com eles a melhor forma de encontrarmos aqui uma plataforma de entendimento que permita, no fundo, acabar com este clima, que é um clima que é mau para todos, que é mau para os guardas prisionais, que é mau também para os e que é mau também para os reclusos. Agora, não houve propriamente uma rebelião. O que houve foi, de facto, reações de descontentamento que são normais num contexto daqueles em que as pessoas não tinham a expectativa de ter visitas e que não as tiveram. Eu penso que, no essencial, respondi às questões que me foram colocadas e que não haverá, assim, mais nenhuma outra matéria a que deva dar a resposta, mas se houver, eu pedi aos senhores deputados que fizessem o favor de me...
Algum esclarecimento suplementar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma explicitação unicamente, sim, brevíssima. A senhora ministra anunciou aqui que, se eu percebi bem, que vai ser lançado um concurso para 120 novos guardas prisionais.
Porquê?
Porque não tem previsão para...
Não. Sr. Deputado, como sabe, na proposta que nós fazemos, no relatório que fazemos, a nossa previsão é de que, com o número de guardas, quer dizer, substituindo os guardas prisionais que saírem, que até 2020, que nós iríamos, perdão, 2027, nós iríamos precisar de mais 200 guardas prisionais. Pronto. Portanto, esses são os cálculos que nós aqui fazemos. Sr. Deputado, provavelmente não chegarão, mas foram os cálculos que fizemos com os dados que tínhamos. E porquê? Porque também temos a ideia de que há dimensões da segurança interna dos estabelecimentos que podem ser asseguradas através de meios técnicos que nós hoje não dispomos integralmente, mas que pensamos vir a dispor. E, portanto, nessa perspectiva, e depois, por outro lado, temos também uma lógica em que pensamos integrar o ecossistema das prisões pelas várias profissões que lá exercem funções e ter reforçar um pouco, por exemplo, a dimensão da reinserção. Essa dimensão é importante. Equilibrar, por um lado, as questões da segurança com as questões da reinserção, para evitar a reincidência e para evitar também os comportamentos mais agressivos internamente. Não, nós temos neste momento um pedido já formulado, a expectativa é que seja este ano.
Muito obrigado.
Para aproveitar a reserva de recrutamento.
Muito obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Concluímos este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos e entramos agora no período da audição regimental. Sra. Ministra dispõe para a sua intervenção inicial, do tempo que carecer, desejavelmente cerca de 15 minutos.
15 minutos. A partir deste instante. Pronto, 15 minutos. Ora bem, eu tenho 12, 22. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, completaram-se recentemente 2 anos sobre a data em que estive pela primeira vez nesta comissão perante Vossas Excelências. E nessa altura eu apresentei um diagnóstico da situação que encontrara e enunciei prioridades de ação no quadro do programa do Governo. Identifiquei como áreas críticas os tribunais, a investigação criminal e os sistemas penal e de execução das penas. E as prioridades que apontei para o sistema judiciário focavam-se na aproximação das populações aos tribunais, na redução das pendências e na melhoria do tempo de duração dos processos, na previsibilidade temporal da resposta judiciária, na melhoria da capacidade de esclarecimento do crime e, a par da organização e da gestão dos tribunais e da investigação criminal, apontei com preocupação um sistema prisional violentamente pressionado por um ciclo de sobrelotação e por estruturas físicas particularmente inadequadas. Ao longo destes 2 anos, a equipa que lidero dedicou-se intensamente a uma intervenção baseada no acompanhamento das situações e focada no concreto, na identificação de espaços de dificuldade e de espaços com potencial de transformação. No sistema judicial, as alterações introduzidas no mapa judiciário, a reabertura dos tribunais encerrados, a requalificação dos juízes de proximidade e a desconcentração da jurisdição de família e menores asseguraram o mínimo de aproximação que o contexto permitia. A intenção de não criar grandes focos de turbulência, associada às dificuldades de recursos com que então se debatiam as magistraturas e os oficiais de justiça, ditaram então uma intervenção mínima. Entretanto, introduzimos no sistema mais de 250 magistrados para todas as jurisdições e cerca de 400 oficiais de justiça, ao mesmo tempo que desbloqueamos a progressão de 600 oficiais de justiça. A conclusão da formação de alguns daqueles magistrados que se prevê que venha a ocorrer no final do corrente ano, trazendo um alívio ao sistema, consentirá intervenções corretivas circunscritas. Na jurisdição administrativa, o ajustamento dos quadros de magistrados permitiu a colocação em efetividade de funções de muitos magistrados em regime de auxiliares, fortalecendo as garantias de estabilidade. Nesta jurisdição, o reforço de efetivos, assegurado pela regularidade das admissões ao SEJ, superará os 50%. Eram 154 e temos um aumento global de 111. A par do reforço de meios humanos, um conjunto articulado de melhorias introduzidas nos sistemas de suporte à organização e à tramitação eletrónica dos processos nos tribunais, conjugado com medidas de simplificação e de modernização, potenciaram a celeridade nos procedimentos e introduziram novas dinâmicas de ação nos tribunais. Eu deixo aqui o registro do extraordinário impacto de medidas transversais, de que cito, por exemplo, a disponibilização dos indicadores de gestão, de controle e de monitorização do movimento processual das comarcas, o novo curso de formação para os órgãos de gestão, a clarificação da possibilidade da audição por videoconferência no interior das comarcas, as decisões eletrónicas, a notificação eletrónica dos mandatários, os alertas aos mandatários, a envelopagem e a expedição automática de comunicações ou a substituição do envio do comprovativo da taxa de justiça pela referência ao Documento Único de Cobrança, DUC. Na jurisdição administrativa e tributária, eu refiro os cerca de 50 desenvolvimentos introduzidos no CITAF, de que realço a possibilidade de assinatura de documentos em lote, o aumento do tamanho digital das peças processuais, o novo interface para os mandatários, o estabelecimento de comunicações eletrónicas entre a autoridade tributária e a jurisdição fiscal, o balcão único, que permite a consulta de processo em qualquer TAF ou a reintrodução de instrumentos de controle estatístico. Na Justiça Penal, o acesso direto das autoridades judiciárias às bases de dados da autoridade tributária, a transmissão eletrónica de dados relativos a inquéritos entre os órgãos de Polícia Criminal Generalistas, a PSP, a GNR e os DIAPs, a extensão dos sítios à fase de julgamento, introduzindo maior fluidez no processo, a notificação eletrónica de defensores oficiosos, a instalação na Polícia Judiciária da Unidade Nacional de Combate à Criminalidade Informática, a instalação da Unidade Local da Polícia Judiciária em Évora, a instalação em articulação com o MAI e com a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna do PUC, do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Judicial. Na jurisdição de família e menores, o estabelecimento de comunicações por via eletrónica entre as conservatórias e o Ministério Público em sede de regulação de exercício de responsabilidades parentais. Na justiça económica, a disponibilização do acesso às bases de dados públicas e ao leilão eletrónico aos oficiais de justiça que exercem funções análogas às dos agentes de execução. E a mesma disponibilização aos administradores judiciais. O acesso dos administradores judiciais aos sítios e ao registro informático de execuções. A desmaterialização e o acesso eletrónico aos processos, remoto, aos processos executivos. O acesso eletrónico dos agentes de execução aos apensos do processo executivo. E referia também a capacitação da CAJ, potenciando a sua imprescindível ação fiscalizadora. No passado dia 2 de fevereiro, não sei se é 2, se é 1, mas pus 2, mas eu não estou certa que não seja o dia 1, foram publicados os mais recentes destaques das estatísticas da Justiça. Reportam-se ao terceiro trimestre de 2017 e aos segmentos de execuções e insolvências, e dão um registro muito impressivo da trajetória descendente das pendências processuais, malgrado todas as dificuldades. A ação executiva, um dos espaços de maior congestionamento do sistema, faz um percurso consistente de melhoria, materializada em taxas de resolução superiores a 160%. O número de ações executivas pendentes conheceu uma quebra de 230 mil entre o terceiro trimestre de 2015 e o período homólogo de 2017. E o mesmo se diga das insolvências, que nesse período registaram uma quebra na ordem dos 33%. Estes resultados, senhores deputados, são tributários, em primeira linha, da intensa dedicação dos profissionais do sistema de justiça. E é preciso dizê-lo aqui. Mas resultam também do acompanhamento intensivo do comportamento destes processos ao nível nacional, que é feito no sistema da justiça, da identificação e superação das entropias e da introdução sistemática de mecanismos corretivos e de benfeitorias. A justiça penal faz um caminho de afirmação com a consolidação de respostas em prazo razoável e melhoria dos níveis de esclarecimento do crime. Nós não temos ainda estatísticas globais relativas a 2017, mas os dados do sistema Sítios apontam no sentido de que terminamos o ano com uma pendência de menos 300 mil processos classificados por comparação com dezembro de 2015. Devemos regozijar-nos e devemos regozijar-nos todos com estes resultados. No sistema penal e de reinserção, nós propusemos, como sabem, e fizemos aprovar uma reforma em matéria de penas curtas, que potencia a capacidade ressocializadora do sistema, inibindo os efeitos criminógenos do cumprimento de penas curtas em meio prisional. A reforma, em vigor desde 21 de novembro de 2017, está a impor-se como alternativa relevante não só no plano da política criminal, como também como meio de descongestionamento e racionalização dos meios do sistema. A pena de permanência da habitação, que, como sabem, foi introduzida pela Reforma Penal de 2017, tinha pouca expressão estatística. Durante o ano de 2017, foram aplicadas 130 penas de permanência na habitação e estiveram em execução simultânea 70 penas. Porém, entre 21 de novembro de 2017 e 21 de janeiro de 2018, em 2 meses, foram aplicadas 70 novas penas de permanência na habitação, o que significa mais de metade do que foi aplicado em todo o ano de 2017. Simultaneamente, nós aumentamos a capacidade de alojamento do sistema. Em dezembro de 2017, nós tínhamos no sistema menos 767 reclusos, por comparação com com 1 de janeiro de 2016. Eu diria que, considerando os reclusos atualmente no sistema, se nós retirarmos, como já foi aqui dito, os reclusos em prisão por dias livres, é possível dizer que globalmente não temos sobrelotação. Continuamos a ter, é verdade, espaços e estabelecimentos em que, de facto, a lotação é muito superior, a lotação é superior àquela que deveria ser. No sistema, no seu conjunto, de facto, conseguimos neste momento, com as duas medidas, por um lado, com o aumento da capacidade do sistema e, por outro lado, com o sistema das penas curtas, conseguimos o equilíbrio interno do sistema em matéria de lotação. Nós fomos contidos em matéria de iniciativas legislativas, por opção. Ainda assim, nestes 2 anos, para além da Lei de Organização do Sistema Judiciário e do respectivo regulamento, nós tomamos iniciativas legislativas em matérias de incapacidades de maiores, de nacionalidade, com a regulamentação das leis orgânicas 1 e 2 de 2015, de política criminal, com a proposta da lei para o biênio 2017-2019, do regime de penas curtas, do regime penal dos agentes de crimes de incêndio, de vítimas de crimes, de identificação judicial ofoscópica e fotográfica, de informação cadastral simplificada, de atribuição de subvenções a entidades dos setores privado e social que prossigam fins públicos na área da justiça e que recebiam efetivamente subvenções sem que houvesse uma base legal formal. Propusemos, no quadro do programa Capitalizar, alterações ao Código das Sociedades Comerciais, simplificando os procedimentos de aumento de capital das sociedades por cotas e alterando o regime jurídico da conversão de créditos em capital. Propusemos a alteração do CIR, visando assegurar maior transparência, eficácia e segurança jurídica, quer ao PER, quer aos processos de insolvência e recuperação de empresas. Propusemos a criação de um regime extrajudicial de recuperação de empresas e, bem assim, um processo especial de acordo de pagamento protegendo a situação das pessoas singulares. Temos em processo legislativo os estatutos das magistraturas e estamos a trabalhar nos estatutos sociais de justiça. Em execução dos nossos compromissos no âmbito da União Europeia, promovemos a transposição de legislação relativa ao regime de congelamento e perda de instrumentos e produtos do crime, à transmissão de dados de registro de veículos, à transmissão de impressões digitais, ao intercâmbio de informações relacionadas com a prática de infrações rodoviárias, à cooperação judiciária através da Cisão Europeia de Investigação, ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e à repressão penal dos fenómenos de racismo e de xenofobia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há seguramente dossiês mais complexos do que outros. Há temas cuja maturação veio a requerer mais tempo do que aquele que nós antecipávamos. Outros cujo esclarecimento se fez antes daquilo que tínhamos previsto. É a dinâmica de processos decisórios que se querem esclarecidos, participados e inclusivos. Mas apresentamo-nos hoje aqui com a convicção profunda de que, malgrado todos os constrangimentos, a equipa do Ministério da Justiça está a fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que tem que ser feito neste tempo e com os condicionantes deste tempo para induzir a transformação necessária à reafirmação da justiça no século XXI. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Justiça. Tem a palavra, pelo grupo parlamentar, a Sra. Deputada Andreia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Ministra, Sras. Secretárias de Estado, cumprimentar também as Sras. E os Srs. Deputados. Sra. Ministra, de realçar naturalmente o balanço que fez destes dois anos de mandato, mas confesso que esperava também que tivesse abordado outras questões que considero graves e preocupantes no sistema da justiça. Em primeiro lugar, Sra. Ministra, e permita-me, dado esta ser, presumo, uma oportunidade que a Sra. Ministra tem nesta audição regimental de esclarecer o país relativamente às declarações proferidas acerca da não renovação do mandato da Sra. Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal. A verdade é que parece-me que é este momento que a Sra. Ministra tem a oportunidade de esclarecer o país, porque, caso contrário, vai nos fazer induzir de que essa será efetivamente a vontade do Governo. E então, fazendo aqui um enquadramento relativamente a esta questão, no passado dia 9 de janeiro, a Sra. Ministra deu a entender que o Governo não vai renovar o mandato da Sra. Procuradora-Geral da República, referindo que esta seria uma decorrência da lei. Dizia a Sra. Ministra também, e secundado também pelo Sr. Primeiro-Ministro, a quando do debate quinzenal em que o líder do Partido Social Democrata teve a oportunidade também de questionar acerca deste assunto, que esta seria uma opinião jurídica pessoal da Sra. Ministra. Mas a verdade é que a Constituição prevê um mandato longo e um mandato único. E a Sra. Ministra disse efetivamente que, na perspectiva da análise jurídica que fazia, há um mandato longo e um mandato único. Importa também, Sra. Ministra, dizer que, nos termos do disposto número 3 do artigo 220 da Constituição, e passo a citar, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, sem prejuízo do disposto na alínea M do artigo 133, sendo que a alínea M do artigo 133 prevê que compete ao Presidente da República, relativamente a outros órgãos, nomear e exonerar, sob proposta do Governo, quer o Presidente do Tribunal de Contas, quer também o Procurador-Geral da República. Ou seja, Sra. Ministra, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, sem prejuízo da sua exoneração a todo o tempo pelo Sr. Presidente da República, sob proposta do Governo. Aliás, esta posição jurídica, esta interpretação jurídica, é feita também por constitucionalistas, professor Gomes Canutilho e Vital Moreira, relativamente e em anotação à Constituição da República Portuguesa. E quanto mais não for, acresce também aqui um argumento absolutamente decisivo e importante que importa realçar e que se prende com o Acordo de Revisão Constitucional de 1997, assinado entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, relativamente às reformas em matéria da justiça. E nesse mesmo acordo é dito, senhoras e senhores deputados, e passo a citar, acordam ainda na definição dos mandatos dos altos cargos de juiz do Tribunal Constitucional, 9 anos não renováveis, do Procurador-Geral da República, 6 anos sem limite de renovação, e do Presidente do Tribunal de Contas, 4 anos sem limite de renovação. Senhora Ministra, assim e concluindo, o mandato do Procurador-Geral da República tem a duração de 6 anos, é renovável sem limite de renovações e sem prejuízo, naturalmente, daquilo que já referi, da sua exoneração a todo o tempo do Sr. Presidente da República, sob proposta do Governo. Portanto, aquilo que me parece importante neste momento que a Sra. Ministra faça é, efetivamente, dizer se se escondeu ou não atrás de um argumento jurídico que não existe para, no fundo, manifestar aquela que é a vontade do Governo relativamente à renovação da Sra. Procuradora-Geral da República e, naturalmente, que nos parece que aquilo que pode trazer efetivamente à calmia relativamente a este assunto é a Sra. Ministra vir dizer efetivamente que se enganou e esclarecer e fazer o esclarecimento devido ao país. Depois, um segundo assunto, Sra. Ministra, prende-se com o Pacto da Justiça. O Pacto da Justiça assenta num consenso inédito, num consenso único entre os agentes do sistema da justiça sobre temas extremamente relevantes para a justiça e que assentam e que incidem sobre 4 áreas importantíssimas, designadamente a organização judiciária, a justiça económica, o acesso ao direito e a criminalidade económica. E na sequência, portanto, do desafio que foi lançado pelo Sr. Presidente da República, os agentes do sistema de justiça estabeleceram então entre si acordos ou pactos sobre temas relevantes da justiça, quer a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Ordem dos Advogados, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, o Sindicato dos Funcionários Judiciais, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, responderam ativamente e trabalharam para que este consenso se concretizasse e alcançaram efetivamente este consenso no passado dia 12 de janeiro, a que apelidaram de acordos para o sistema da justiça. Aquilo que lhe pergunto, Sra. Ministra, e sabendo que este Pacto da Justiça assenta em 4 áreas e propõe um conjunto de medidas concretas, cerca de 89 medidas, aquilo que lhe pergunto é como é que o Governo encara estas medidas que estão, propostas nestes acordos e se efetivamente o Governo já reuniu com os subscritores deste documento e o que é que lhe foi dito. Gostava que pudesse avançar um pouco mais acerca deste consenso inédito importantíssimo para o sistema de justiça. Depois, Sra. Ministra, entrando aqui numa terceira questão, numa terceira matéria relevantíssima também e que infelizmente também não foi abordada pela Sra. Ministra na intervenção inicial que fez e que se prende quer começando pelos estatutos dos magistrados judiciais e pelos estatutos dos magistrados do Ministério Público. A Sra. Ministra disse publicamente, por mais do que uma vez, de que era expectativa do Governo de que os novos estatutos dos magistrados pudessem entrar em vigor em janeiro de 2018. As negociações estatutárias com os senhores juízes terminaram em finais de junho, início de julho, e chegaram a fazer até um pré-aviso de uma greve para outubro. Acabou essa greve por ser desconvocada, fruto também de uma grande abertura dos grupos parlamentares para discutir integralmente este estatuto, e desde então que este Parlamento aguarda ansiosamente pela entrada da proposta de lei da revisão do Estatuto dos Magistrados Judiciais, o que não aconteceu até ao momento. Sabemos também que as negociações com os magistrados do Ministério Público prolongaram-se um pouco mais. E a verdade também é que até ao momento não deu também entrada nesta Assembleia da República a proposta de lei da revisão dos estatutos dos magistrados do Ministério Público. Senhora Ministra, andou a prometer aos senhores juízes, andou a prometer aos senhores magistrados do Ministério Público que teriam um estatuto em vigor em janeiro de 2018, mas o facto é que já estamos em fevereiro de 2018 e ainda nada foi sequer aprovado em Conselho de Ministros. A senhora ministra também, na sua intervenção inicial, também não teve a oportunidade ou não quis abordar este assunto. Eu gostava que nos pudesse dizer para quando é que teremos estas propostas de lei aqui na Assembleia da República. Depois, continuando nos estatutos, Senhora Ministra, os funcionários judiciais, a Senhora Ministra também disse publicamente que era expectativa do Governo que o novo estatuto dos funcionários judiciais pudesse entrar em vigor também em janeiro de 2018, mas à semelhança do que aconteceu com os magistrados judiciais e com os magistrados do Ministério Público, tal não aconteceu. Sabemos até que as negociações com os oficiais de justiça se encontram neste momento suspensas e que só em 28 de fevereiro será apresentada uma nova proposta aos sindicatos por parte do Ministério da Justiça, qual é também o ponto de situação em relação a este processo e quando é que o Governo pretende aprovar este estatuto. Ainda quanto a estatutos, revisão dos estatutos das carreiras dos registros e notariado. Bem, na Lei de Orçamento do Estado 2016 estava previsto que este processo deveria iniciar-se até ao final de 2016. No final de 2016, os sindicatos do setor transmitem-nos que o processo negocial não tinha sequer iniciado. Não obstante, no Orçamento de Estado para 2017, previa-se que o procedimento negocial terminaria em 2017. Na verdade é que, porém, o processo não se conclui em 2017. No Orçamento de Estado para 2018, previa-se que a revisão destes estatutos deveria estar concluída e publicada em Diário da República até ao final do mês de 2018. Mas sucede, porém, também que até ao momento nada foi sequer aprovado em Conselho de Ministros a este respeito e, portanto, continuamos ainda por concluir esta matéria. Senhora Ministra, confirma que é assim? Quais são as razões para que este processo se arraste também há mais de 2 anos sem que ainda se tenha concluído e o que é que tem impedido efetivamente esta conclusão? E ainda quanto a estatutos, falo do pessoal da Polícia Judiciária. Esta é uma matéria relativamente à qual a Sra. Ministra disse aqui há quase 2 anos, e portanto durante o seu mandato, que a matéria iria ser trabalhada em 2017 para que em 2018 tivéssemos uma proposta legislativa. Não temos. Qual é o ponto da situação? Em que estado se encontra a elaboração do Estatuto do Pessoal da Polícia Judiciária nas suas diversas categorias e para quando se prevê também a respectiva publicação? Pergunto-lhe ainda a este propósito se está a ser considerada neste âmbito a proposta feita pelo Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária da indexação das remunerações dos investigadores aos magistrados judiciais e do Ministério Público em face da saída de inspectores para a magistratura. Não sei se já estarei a terminar o meu tempo. Bem, Sra. Ministra, deixo então aqui estas questões e agradeço que este Parlamento seja esclarecido quanto às mesmas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada. Sr. Deputado André Neto, muito obrigada pelas questões que me colocou e que me vão permitir seguramente esclarecer um conjunto de matérias que eu não abordei, obviamente, na minha intervenção inicial, porque tinha um tempo relativamente contado e, portanto, procurei fazer a súmula daquilo que me parecia mais relevante. Quanto às questões relacionadas com as declarações em matéria de mandato da Sra. Procuradora-Geral da República, eu queria dizer aqui o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro, o chefe de governo, respondeu já neste Parlamento relativamente a todas as questões que lhe foram colocadas nessa matéria. Sobre esse assunto, eu não direi mais nada. Não tenho mais nada a acrescentar, não acrescentarei mais nada. Não acrescentarei nem mais uma palavra. Como compreenderão, não acrescentarei nem mais uma palavra. E, portanto, os seus deputados foram... Não. O que havia para esclarecer foi esclarecido. O que havia para esclarecer foi esclarecido pelo chefe de governo no Parlamento. E depois da palavra do chefe de governo, eu não pronunciarei sobre isso. Os deputados... Não, senhora deputada, eu... Depois do chefe de governo se pronunciar e falar sobre o assunto, eu não direi nem mais uma palavra. Além de mais, como compreenderão, não vou continuar a alimentar.
O país não fica esclarecido.
Não. O país seguramente está esclarecido, foi esclarecido através das múltiplas opiniões que foram sendo emitidas sobre essa matéria. E a vontade do governo nessa matéria vai ser manifestada no momento próprio. Quanto ao Pacto da Justiça, a senhora deputada Andreia Neto referiu que o Pacto de Justiça significava um consenso inédito. Eu acho que é um consenso muito importante, mas que não é inédito. Como sabe, houve anteriormente iniciativas também nessa matéria, em anos anteriores, que foram de facto iniciativas igualmente importantes. Algumas chegaram a bom porto, outras não, mas obviamente não estamos aqui a falar, não é uma primeira vez, assim se pode dizer. E, de facto, o Pacto da Justiça tem um conjunto de matérias, organiza-se num conjunto de matérias, nomeadamente aquelas que referiu, a organização judiciária, o acesso ao direito, a justiça económica e a criminalidade económica. Tanto quanto eu percebo, nós temos agora, neste momento, uma situação em que, digamos que o debate passou para o nível dos agentes políticos. E... aquilo que sei é que o Parlamento tem organizado um conjunto de debates envolvendo, em primeiro lugar, os responsáveis institucionais das magistraturas e das ordens envolvidas nesta matéria e que no âmbito dessas audições o Governo, a Ministra da Justiça, será também chamada para se pronunciar sobre o pacto. E, portanto, eu tenho neste momento já a análise feita das propostas apresentadas, portanto, a análise da avaliação que faço de cada uma das propostas e, obviamente, na altura que for aqui chamado ao Parlamento, falarei sobre elas. Indiscutivelmente, considero que este momento é, de facto, um momento muito importante pelo número de medidas que foram aqui propostas. Muitas delas têm, de facto, uma dimensão muito prática, o que revela um conhecimento das matérias e eu privilegio muito a dimensão prática, apesar, obviamente, o enquadramento teórico é sempre importante, a dimensão prática é muito relevante. Algumas daquelas medidas foram medidas que já foram até tomadas, que existem já, que foram tomadas. Eu chamo, por exemplo, à colação as medidas relacionadas, por exemplo, com a especialização nos tribunais superiores. Já é possível hoje pela delegação do sistema judiciário. Então, há lá medidas que já estão implementadas e que formalmente já podem ser adotadas, mas, obviamente, eu não falei ainda com as pessoas que intervêm no pacto. Farei isso depois do Parlamento tomar esta iniciativa e, nessa altura, penso que será um momento azado para me articular com os intervenientes e definirmos aquilo em que seria o timing do avanço. Quanto aos estatutos, os estatutos das magistraturas judiciais e do Ministério Público. Eu tenho aqui a cronologia dos trabalhos. Posso fazê-la. Talvez não seja muito útil. Queria só explicitar aqui uma coisa. De facto, a perspectiva que eu tinha era de que os estatutos estivessem prontos para estar aqui no Parlamento no princípio de janeiro de 2018. Quero recordar que a dimensão remuneratória dos estatutos, aquilo que era a componente remuneratória possível, ficou assegurada no Orçamento de Estado para 2018. No mais, estas negociações foram negociações muito abertas, muito intensas, muito francas, em que nós procuramos, de facto, o trance, todas as partes procuraram, no que diz respeito aos magistrados judiciais, a Associação Sindical dos Magistrados Portugueses e nós, no que diz respeito ao Ministério Público, o trabalho foi feito com uma articulação maior, com os sindicatos magistrados do Ministério Público e com a Procuradoria-Geral da República, portanto, num sistema de troika, se assim se pode dizer, o que fez com que as coisas se atrasassem mais. Em qualquer caso, o que é que posso dizer quanto a timings? Estão os dois estatutos neste momento em processo legislativo. O do juiz está numa fase mais avançada, foi aprovado em Conselho de Secretário de Estado, irá agora a Conselho de Ministros. O do Ministério Público está neste momento em fase de audições. Obviamente, na matéria de audições, como sabem, nós indicamos prazos, mas temos um cuidado grande, sobretudo quando os prazos são apontados pelos conselhos, em não considerar que esses prazos sejam prazos de preclusão. E, portanto, os conselhos têm, por vezes, necessidade de mais tempo para emitir os pareceres e nós aguardamos. Não, tão cedo quanto possível, mas não quero adiantar uma previsão. Eu tenho, neste momento, relativamente aos estatutos dos magistrados judiciais, é uma coisa que está mais, é mais do domínio do governo, relativamente aos estatutos dos magistrados do Ministério Público, nós temos, neste momento, está em fase de audições, e o avançar com uma previsão agora chocaria, obviamente, com as dificuldades que possa haver ao nível do timing das audições. Quanto aos funcionários judiciais, eu não, se é verdade que relativamente aos estatutos das magistraturas, o meu compromisso foi que em janeiro os estatutos estariam aqui e que a perspectiva era que estivessem em vigor em janeiro, relativamente aos estatutos sociais de justiça não há um compromisso idêntico. Relativamente aos outros estatutos, a minha indicação aqui sempre foi a de que nós trabalharíamos em 2017 no sentido de em 2018, porque de facto aquilo que havia, a indicação do governo é que as carreiras seriam em 2018, foi sempre esta a indicação e, portanto, relativamente aos estatutos sociais de justiça, nós estamos a trabalhar neles, tal como a senhora deputada. A senhora deputada tem nessa matéria informação pertinente, tudo o que me disse está correto. Há um primeiro projeto, que é um projeto de estatuto, que foi discutido com as associações sindicais. Chegou-se à conclusão de que era preciso aprofundar as matérias, sobretudo na dimensão dos conteúdos funcionais sociais de justiça. E, portanto, essa dimensão está agora a ser aprofundada e, portanto, e a seguir prosseguiremos outra vez o processo negocial com sociais de justiça. Quanto aos registros e notariado, de facto é verdade que em sucessivos orçamentos foram sendo inscritas indicações no sentido de se iniciar os processos relativos à revisão das carreiras dos registros e notariado. E nós que iniciamos em 2017 o trabalho relativo à revisão das carreiras no sentido de em 2018 esse trabalho estar terminado. É um trabalho, de facto, muito complexo, que implica a revisão das carreiras e a componente remuneratória e a dimensão orgânica. A perspectiva que nós estamos neste momento a trabalhar em articulação muito estreita com o Ministério das Finanças, ainda a dimensão carreiras e remunerações, e a perspectiva que temos é que no limite do prazo que nos foi aqui apontado pelo Parlamento, que é junho deste ano, que tenhamos tudo pronto para vir para apresentar ao Parlamento. Relativamente ao pessoal da Polícia Judiciária, a resposta de base é a mesma, era 2017 para preparação e, de facto, em 2017 tivemos vários contactos de trabalho com a Associação Sindical da Polícia Judiciária. Em 2018 criamos um grupo de trabalho que vai agora, presidido por um ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, que vai agora trabalhar e apresentar uma proposta de articulado. Essa proposta não vai contemplar essa sugestão de indexação das remunerações dos senhores investigadores aos magistrados. Portanto, não é neste momento a ideia do Governo. E creio ter respondido às questões que o senhor...
Muito obrigado, senhora Ministra da Justiça. Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça. Pelo complementar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Renovo os cumprimentos aos Srs. Secretários de Estado e aos Srs. e Srs. Deputados. Tentarei não sobrepor ou repetir as perguntas que já foram colocadas, mas, de qualquer maneira, penso que o Sr. Ministro começou por fazer um balanço do desempenho do Ministério da Justiça e do desempenho da Justiça, melhor dito, e eu penso que o retrato do funcionamento dos nossos tribunais, que foi feito na sua exposição, foi feito de uma forma elucidativa, mas penso que até mais ilustrativa ou mais impressiva do que as palavras da Sra. Ministra foram as palavras proferidas há menos de um mês pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerência, Presidente do Conselho Superior da Magistratura, quando refere, e cito, os relatórios semestrais de todas as comarcas que o Conselho Superior da Magistratura avaliou revelam de modo estruturado e consistente bons, mesmo muito bons, resultados em todos os indicadores de desempenho. Na taxa de resolução, na taxa de recuperação, nos índices de descongestionamento, no tempo médio de agendamento e decisão. Sendo certo que acrescenta que a lucidez do pessimismo ou o pessimismo lúcido corta a esperança de algum dia fazer compreender a realidade contra o domínio das percepções que não mudam nunca, mesmo quando confrontadas com a evidência. É evidente que a Sra. Ministra fez, e fez muito bem, a referência de que este resultado se deve aos agentes da Justiça, primacialmente, mas também é inequívoco o esforço que o Governo tem feito para que estes resultados possam ocorrer e, desde logo, em primeiro lugar, a Sra. Ministra referiu 250 magistrados que reforçaram o sistema. Permitir-me-ia corrigi-la, são 380, porque já poderemos referir, e penso que é justo fazê-lo, com os 128 do curso já aberto, e que, portanto, três cursos em dois anos, 380 magistrados, comparam bem, por exemplo, com 160 do quadriênio que precedeu este. E a Sra. Ministra referiu também há pouco um número particularmente impressivo, que é aquele que ocorre na jurisdição administrativa. Penso que não é demais sublinhar que um reforço no quadro de magistrados superior a 50% do universo constitui uma pressão de renovação enormíssima, que eu diria mesmo uma crise de crescimento, porque quase que a cultura dos que aportam ao sistema se equipara àqueles que já o estão e, portanto, quem conhece o funcionamento do sistema de justiça só pode secundar esta observação, é que é de facto uma pressão enorme e que, também reportando novamente à questão da formação dos magistrados, aquilo que nós sabemos também é que os cursos que têm sido feitos nesta legislatura estão a esgotar a capacidade formativa do SES, ou seja, não seria possível com as condições que o SES tem formar mais do que este e, portanto, não menos do que o limite da capacidade formativa tem sido feito. É também, e a Sra. Ministra referiu, relevante o reforço em 400 oficiais de justiça, porque é conhecida as carências ao nível dos oficiais de justiça e a relevância que têm para o funcionamento do sistema, para além, obviamente, e não é pouco, o desbloquear das suas carreiras, que também ocorreu com este Governo. Mas também, até do ponto de vista sistémico, eu também, em termos de balanço, também penso que é importante enfatizar que foi também nesta legislatura que se concretizou finalmente a almejada há anos a autonomia administrativa e financeira do Conselho Superior da Magistratura, dando assim, não apenas no plano simbólico, mas no plano fáctico, o corolário financeiro da independência do Poder Judicial, fazendo inscrever as respectivas verbas na rúbrica de órgãos de soberania. O Sr. Ministro também referiu, e é-nos particularmente grato que o tenha feito, porque sempre o defendemos, sublinhou a reabertura dos tribunais encerrados na anterior legislatura, com isso reforçando o princípio da coesão territorial. E esperemos até que, após o Congresso do próximo fim de semana, o PSD volte a acompanhar-nos nessa preocupação de reforço do interior e da preocupação da presença do Poder Judicial. Reportando-nos, aliás, à intervenção que o PSD teve nesta Assembleia da República, quando da discussão daquela que viria a ser a Lei 52/2008, quando, pela palavra do Sr. Deputado Rui Gomes da Silva, quem em nome do PSD interveio, referiu, e cito, para o PSD. O PSD, e cito, opõe-se desde logo a que a agregação de quaisquer comarcas possa implicar o encerramento de quaisquer tribunais, contribuindo para acentuar a desertificação do interior do país e dificultar o acesso de cidadãos ao direito e aos tribunais. Esta era a posição do PSD em 2008, foi, como se sabe, colocou-se nos antípodas o PSD de 2011. Esperemos que regresse a essa posição, porque seguramente a coesão territorial beneficiará. Mas, Sra. Ministra, numa recente publicação muito relevante, e eu penso que ainda não lhe terá sido dado o suficiente destaque, mas também se compreenderá pela espessura da mesma, os 40 anos de políticas de justiça, em que vários autores, vários operadores, vários agentes da justiça se debruçam de forma qualificada sobre o funcionamento de 4 décadas de justiça em Portugal, uma nota que perpassa e perpassa ao longo das mais impressivas intervenções é que a justiça, o que distingue a justiça, melhor dito, de outras áreas de políticas públicas é o seu déficit de monitorização e escrutínio. Será essa, aliás, a pedra de toque que a distingue e que permite identificar alguns dos estrangulamentos da justiça, e citando, relativamente à justiça, se observa a inexistência de sistemas rigorosos e robustos de prestação de contas. E isso serve-me para saudar enfaticamente o Governo com a criação do primeiro sistema de indicadores de gestão dos tribunais, o SIG-T. Nós sabemos que esses indicadores se destinam primacialmente e bem aos órgãos de gestão das comarcas e aos órgãos de gestão das magistraturas, mas precisamente para cumprirem esse propósito de escrutínio público da justiça, aquilo que eu pergunto é se está previsto um acesso gradual, ou seja, para além do acesso daqueles que operam diretamente e que se compreende que numa fase inicial seja circunscrito àqueles, se podemos esperar que essa monitorização, esse escrutínio, se alargue para os demais agentes, nomeadamente esses indicadores serem públicos. A Sra. Ministra referiu também à questão da redução das pendências. É certo também, como também não podia deixar de ser, estando o país melhor, vendo uma melhoria do clima económico, reposição de rendimentos, tudo isso contribui também aí para uma redução da pressão sobre as entradas nos tribunais, portanto, uma economia mais saudável, uma economia a crescer, tem também reflexos no universo da justiça e a questão subejamente identificada de há anos como um dos principais estrangulamentos que se prende com a ação executiva, só podemos sublinhar e aplaudir, saudando, obviamente, uma vez mais também todo o trabalho de todos os agentes da justiça. A redução superior a 200 mil dos processos, das pendências dos processos executivos e, portanto, uma taxa de resolução superior a 160%, foi o número que eu apontei, que a Sra. Ministra referiu, e que, aliás, reportando-me ao tal, uma vez mais, aos 40 anos de políticas de justiça, constituem uma observação particularmente útil, porque até hoje as reduções das pendências ocorreriam em resposta de maior pressão sobre o sistema e, portanto, o que está a ocorrer, e isto é novo, uma maior taxa de redução num momento em que a pressão sobre o sistema também é menor, o que quer dizer que o sistema está a responder de forma, presumimos e esperamos, estruturada e voluntária, portanto, a tal também a disponibilidade e o empenho dos profissionais da Justiça e, portanto, também por aí nós sublinhamos esse dado. E terminava, Sra. Ministra, com 4 questões que gostaria de ver abordadas. Uma constituiu notícia muito recentemente, aquilo que se prende com o regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que suscitou, aliás, manifestações públicas. Nós sabemos as notícias que houve um encontro entre a Ordem dos Advogados e o Ministério da Justiça e não sei se o Ministério da Segurança Social. Portanto, Sr. Ministro, se nos pode dar o ponto da situação, quais são as perspectivas que se abrem. Foi já falado a questão dos relevantes acordos para a Justiça e, como sabe, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requereu precisamente a audição dos seus subscritores e dos conselhos superiores precisamente para podermos fazer e dar cumprimento àquilo que, aliás, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça havia referido muito recentemente, que é a necessidade de dar uma coerência sistémica a 80 medidas, todas elas pertinentes, mas avulsas e, obviamente, que não pretendiam ser outra coisa que não isso, e, portanto, era bom, e nós faloemos, e a Sra. Ministra manifestou já a sua disponibilidade para o fazer também no que diz respeito ao Governo. Uma terceira questão, ainda dependente dessa, que é a previsão feita no que diz respeito concretamente ao acesso ao direito, e nós sabemos que uma justiça mais respondente à economia e às empresas, que é o caso, não pode ser nunca uma economia que secundariza a sua acessibilidade aos que dela carecem, e, portanto, a questão do apoio judiciário e da revisão das custas. E, finalmente, Sr. Ministro, uma questão que não posso deixar de colocar, que é, recorrentemente, a interpelação que nos é feita, nomeadamente pelo Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, que se prende com afirmações, e cito novamente, que o Supremo Tribunal de Justiça está, de facto, afastado desde 2007 da intervenção e decisão em matéria de questões de processo penal, especialmente quando esteja em causa a concretização e o respeito por direitos fundamentais. Eu penso que nenhuma senhora deputada desta Comissão se sente confortável quando o Presidente do Supremo Tribunal do seu país diz que esse Tribunal está afastado da concretização e respeito por direitos fundamentais em muitas questões e, portanto, reclama uma revisão do regime de recursos. É evidente, todos compreenderemos que essa revisão do regime de recursos, supostamente, deve ter a iniciativa de uma proposta de lei, não propriamente projeto de lei. Não é necessário, mas é aquilo que seria expectável. Portanto, Sr. Ministro, faça estas declarações que não, certamente não ignora, se se perspectiva alguma reponderação desse regime de recursos, porque, de facto, era uma matéria que conviria que não lhe pudesse assistir razão, e receio que lhe assista a razão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Relativamente à primeira questão que colocou, e que tem basicamente a ver com a leitura que é feita na obra, por vários autores, na obra relativa à avaliação dos 40 anos de política de justiça, e que aponta muito para a circunstância de, na justiça, haver um déficit de monitorização e de escrutínio, e, de facto, esse déficit é um déficit real. Eu diria que o déficit, de alguma forma, foi colmatado com a criação dos indicadores de gestão. E fez-me uma pergunta, eu respondo, temos uma primeira versão dos indicadores de gestão, iremos trabalhar no sentido de os aperfeiçoar e também no sentido da abertura dos indicadores ao público. Por outro lado, temos também neste momento um portal da justiça que contém um conjunto de dashboards com indicações que eu acho que são indicações relevantes do que diz respeito ao desempenho do sistema de justiça, não só do sistema judicial, mas do sistema de justiça no seu conjunto. Eu aqui falo do judicial, eu falo da reinserção, eu falo dos registros de notariado, e que é, de facto, neste momento, embora esteja em construção, esteja em modo beta, é, de facto, neste momento, um instrumento precioso, não só ao nível da informação, como também ao nível da disponibilização de serviços online. Eu creio que nós temos para aí cerca de 38 serviços online concentrados nesse portal, e que acho que era importante acompanhar isso. Penso também que há hoje, da parte das magistraturas, e sobretudo dos órgãos de gestão das comarcas, uma grande preocupação, quer com a análise e, portanto, a criação de instrumentos que os capacitem para analisar, quer também com a externalização da informação. O que nos cria aqui, digamos que, um novo paradigma ao nível da relação entre o judiciário e o público em geral, em matéria de transparência e em matéria de esclarecimento. É verdade que os resultados apresentados em matéria de justiça económica são também tributários da melhoria do ambiente económico e da reposição dos rendimentos das famílias em função das políticas do último governo. Mas a verdade é que, do ponto de vista percentual, Não há comparação nenhuma, de ponto de vista percentual, curiosamente, a redução das entradas, ou seja, o melhor ambiente económico, aquilo que determinou foi uma redução dos processos de cobrança de dívidas e, como tal, uma redução dos processos executivos. E é verdade que há uma redução de entradas na ordem dos 32% e que a redução das pendências é na ordem dos 24%. Só que a ordem de grandeza é absolutamente extraordinária. Enquanto ao nível da redução de entradas nós temos cerca de 14.800 entradas a menos entre 2015 e 2017, no que diz respeito à redução de pendências, nós temos mais de 230 mil pendências. O que significa que há aqui efetivamente um esforço grande do sistema, quer dizer, não se trata tanto da contenção ao nível das entradas, que é verdade que é importante, temos menos 14 mil, mas o esforço maior é de facto o esforço que está a ser feito ao nível da redução das pendências. E nomeadamente eu queria aqui citar um grupo de acompanhamento que existia já e que nós continuamos a... Não? E que faz a monitorização do comportamento da ação executiva em todos os juízos de execução ao nível nacional e que engloba pessoas das várias áreas, representantes do Conselho Superior da Magistratura, do Ministério Público, oficiais de Justiça, da OSAI, que vão identificando, de facto, as entropias e que vão assinalando, digamos, pontos de melhoramento que, obviamente, nós vamos introduzindo. O Sr. Deputado abriu o meio. Eu não estava agora... Eu acho que isto provavelmente é completamente anti... Mas eu quero dizer-lhe uma coisa. Quando eu digo que há aqui um trabalho muito importante do Governo, eu não quero dizer que isto não haja trabalho anterior. Percebe? Aqui o que eu estou a dizer, eu não quero dizer que não haja trabalho anterior. Eu não tenho... Quer dizer... Não, senhor deputado, não. Eu não sou... Eu não tenho a ideia... Oh, senhor deputado, eu não tenho a ideia... Eu não tenho a ideia de que cheguei e descobri a pólvora. Não. Há muita legislação que foi feita no governo anterior. Nós, na primeira fase do governo, tivemos um trabalho brutal de regulamentação, mas aquilo que era preciso fazer agora era ir ao concreto, era desfazer os nós. E é isso que temos estado a fazer. E ao desfazer os nós no concreto e ao falar, trabalhar com as pessoas que têm a mão na massa, se assim se pode dizer, que estamos a identificar os nós de estrangulamento e a desfazê-los. E é isso que está a desfazer. Porque às vezes a legislação, de facto, tem um papel importante, nomeadamente o papel da contenção. E teve o papel da contenção. Mas, como disse, os níveis de contenção não explicam aquilo que é dependências. E a alteração, de facto, das dependências tem muito a ver com a intervenção no concreto. É isso que eu quero aqui dizer, para que não fique a dúvida ou que se pense que eu vim para aqui dizer que faço milagres. Não tenho essa política, não tenho essa prática, não é essa a minha forma de fazer política e, portanto, Sr. Deputado, pode estar descansado. Pronto. Agora, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, a outra questão que me colocou tem a ver com a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, SEPAS. E essa é, de facto, uma questão que tem estado na ordem do dia e que tem envolvido um trabalho complexo entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Como sabem, o novo regulamento da SEPAS foi aprovado em 2015, em junho de 2015. Entretanto, em 2016, foi aprovada aqui uma resolução da Assembleia da República que obrigou à constituição de um grupo de trabalho para a avaliação do novo regulamento. E esse grupo de trabalho foi efetivamente constituído, teve a funcionar no Ministério do Trabalho, integrou pessoas do Trabalho, da Justiça, da Ordem dos Advogados e da OSAI e apresentou o relatório em novembro de 2017. Esse relatório conclui pela sustentabilidade da SEPAS, com base em trabalhos que foram feitos por uma auditora, trabalhos sobre a sustentabilidade, e conclui sobre a sustentabilidade até 2031. Em novembro, no final de novembro, os senhores bastonários da Ordem dos Advogados e da OSAI pediram uma audiência. E nessa audiência vieram pedir uma iniciativa legislativa urgente no sentido de reduzir as taxas contributivas para 2018 e para 2019 de 21% para 20% e de 23% para 21%, respectivamente. Só que esse impacto não tinha sido ponderado nos estudos de sustentabilidade que existiam. E, portanto, não era possível, aquilo que eles pretendiam era que isto entrasse em vigor a 1 de janeiro de 2018, a 27 de setembro não tínhamos margem para fazer a análise necessária de sustentabilidade que permitisse entrar em vigor a 21 de janeiro. Eu quero também referir que a sustentabilidade da CEPAS, obviamente, ao longo destes anos, foi muito prejudicada por uma dívida enorme de 132 milhões que não foi cobrada judicialmente. Pronto. Entretanto, nós, estas preocupações são também preocupações, há um conjunto de preocupações que acabaram por levar a que um grupo de advogados fizesse uma petição. A petição desse grupo de advogados tem a ver bastante, tem muito a ver com a questão das prestações sociais. Portanto, é as questões da parentalidade, da maternidade, do desemprego. E, portanto, são essas questões que afligem esse grupo de advogados, ilegitimamente. E, portanto, nós... Legitimamente, claro, é legítimo. É legítimo, para além de mais, porque a advocacia usa essencialmente feminina, convenhamos, não é? E, portanto, ainda que assim não fosse, as questões da parentalidade não têm só a ver com a mulher. Mas a verdade é que a advocacia usa essencialmente feminina e que não é aceitável, digamos, que não haja proteção social para determinado tipo de situações. Ora bem, a assistência à proteção social para essas situações implicou também outros estudos de sustentabilidade. Mas, em qualquer caso, no dia 6 de fevereiro, na sequência da análise que foi feita pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Justiça, de um conjunto de propostas que foram entregues pela CEPAS, já depois de feito o trabalho do Grupo de Trabalho, foi possível encontrar um conjunto de entendimentos relativamente a algumas das matérias que a CEPAS veio propor. E, basicamente, há um conjunto de medidas de natureza social, relativamente às quais houve algum entendimento, e, portanto, as medidas, no essencial, ficou como posição de princípio a possibilidade de não pagamento temporário de contribuições nas situações de incapacidade temporária para o trabalho, comprovado por motivo de doença grave ou situação de maternidade, quando os beneficiários não disponham de rendimentos para proceder ao pagamento. Ficou também admitida a eliminação da obrigatoriedade da contributiva dos estagiários e a redução do prazo de garantia para acesso à reforma, que era de 10 e passaria para 15. Depois, há um conjunto de outras questões que estão a ser analisadas, nomeadamente a instituição de um regime contributivo para beneficiários em situação de reforma que continuem a trabalhar. Depois, a questão da redução da subida da taxa contributiva. Nós apresentamos uma contraproposta que está a ser analisada pela CEPAS. Depois há um conjunto de outras medidas que já não têm tanto a ver com aspectos sociais, mas têm a ver com a sustentabilidade da CEPAS, que é por isso que estão também a ser avaliadas, e algumas outras de natureza administrativa, funcional, de natureza processual. E, portanto, neste momento a situação está, digamos, do lado da CEPAS, que ficou de analisar as contrapropostas que fiz. Eu diria que a maior parte das propostas foram acolhidas. Encontrou-se acordo relativamente à maior parte das propostas. Neste momento, há duas ou três propostas que estão a ser analisadas pela CEPAS e nós estamos à espera que a CEPAS nos envie, então, uma resposta. E pensamos que estas soluções permitem acomodar o essencial das situações de proteção social que justamente deveriam ser asseguradas. Eu não sei se já estou a falar tempo a mais. Estou?
Está. Respeito de descontar a resposta para o Carlos Aurelio Mourinho, que parasitou, ou seja, a minha intervenção.
Compete ao Presidente da Comissão de Assuntos
Constitucionais. Isto está muito tolerante.
Essas anomalias.
Pronto. Acesso ao direito. Presidente do Acesso ao Direito, nós não temos neste momento ainda um fechado dossiê Acesso ao Direito. Eu espero que eu tenho imenso receio agora de indicar datas, porque quando trabalho com grupos de trabalho, por muito que lhes diga, por muito que lhes peça, depois, obviamente há constrangimentos que eu não domino e, portanto, tenho alguma dificuldade em dizer. Mas, de qualquer maneira, eu penso que o trabalho está a avançar a bom termo. Houve aqui duas paragens, uma associada às alterações que houve na SEPAS e na Ordem dos Advogados e outra que teve um pouco a ver com a deslocação de pessoas da Segurança Social no quadro da emergência dos incêndios. Mas eu fico convencida que em abril que teremos aqui um primeiro draft. Relativamente aos acordos sobre a justiça, eu penso que disse aquilo que havia para dizer, e quanto à questão do Supremo Tribunal de Justiça e a concretização do respeito pelos direitos fundamentais em matéria de regime de recursos. O senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, de facto, fala sobre essa questão várias vezes e algumas outras, como, por exemplo, a clarificação da linguagem. Há um conjunto de questões que ele tem abordado com grande recorrência. Esta é uma questão em matéria de direitos fundamentais. Eu abordarei esta questão com o senhor Presidente do Supremo, como vou abordar, aliás, algumas outras, e perceber se temos ou não tempo no quadro da legislatura ainda para fazer alguma intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, permita-me só regressar um pouco atrás, relativamente à parte inicial da nossa audição de hoje, para a respeito da questão que suscitámos relativa à eventual existência de, enfim, de planos, programas ou enfim, o que fosse, estudos sobre outsourcing na situação nas funções de guardas prisionais. Nós, naturalmente, registamos com agrado que não é assim e, portanto, fica claro. E ainda bem, portanto, que tudo não passou de uma, digamos assim, da utilização de uma técnica um pouco mais tenaz, mais um pouco mais musculada, digamos assim, de negociação, o que me faz apenas sugerir que, o que mostra realmente que o Governo tem capacidades de negociação tenaz e musculada quando tem que ser, e portanto ficaria a sugestão de que essas técnicas pudessem ser utilizadas noutros contextos, por exemplo, a propósito da negociação dos acordos de parceria público-privado na saúde, ou a propósito das contribuições fiscais das elétricas e das renováveis. Realmente essa técnica, enfim, mais musculada podia efetivamente ser. E, portanto, fica uma sugestão apenas para, digamos, um outsourcing das competências do Ministério da Justiça para outros ministérios poderem utilizar essas competências. Queria, a respeito do gráfico que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão mostrou com os presos cor-de-laranja e os presos cor-de-rosa, eu queria, a este respeito, perguntar uma coisa, Sra. Ministra, que diz respeito à questão das penas de detenção domiciliária, chamadas pulseiras eletrónicas. A Sra. Ministra, e muito bem, lembrou que só entre 21 de novembro e 21 de janeiro tinha havido um aumento exponencial da aplicação dessas medidas, cerca de 70 nesse intervalo, enfim, num aumento, portanto, percentual imenso. E a pergunta que lhe queria colocar, e que decorre justamente da leitura que vamos fazendo desta situação, é a de saber se existem meios técnicos acumulados para fazer face a uma previsível continuação deste nível alto, previsível e desejável, aplicação desse volume tão alto de medidas de sancionatórias no domicílio, ou se há qualquer risco de ruptura nesta matéria, provavelmente não por vontade do Ministério da Justiça, mas provavelmente por, enfim, falta de disponibilidade para manter o financiamento desta situação, pergunto eu à Sra. Ministra, e por outro lado, se este aumento tão substancial, tem sido acompanhado de um igual aumento ou de um aumento adequado das disponibilidades técnicas humanas para esse efeito. As equipas de acompanhamento estão suficientemente dotadas para encarar uma continuação deste movimento ascensional em matéria de aplicação de pulseiras domésticas? É que, se assim não for, Sra. Ministra, a situação é muito preocupante. Segunda questão. SEPAZ. Bom, senhora ministra já teve a ocasião de explicar e de descrever cronologicamente aquilo que se verificou, mas ainda assim, senhora ministra, a questão que se nos coloca a nós, Bloco de Esquerda, é evidentemente uma grande preocupação pela sustentabilidade da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, sem dúvida, mas o problema adicional é como é que se distribui entre a classe o ónus por essa sustentabilidade. E, portanto, esse é que é o problema, e foi isso, aliás, que nos motivou, há bastante tempo atrás, termos apresentado um projeto de resolução que foi aprovado, no sentido que, no estudo sobre a sustentabilidade, o Governo incluísse a título principal a análise do impacto do novo regulamento da SEPAZ sobre os jovens advogados e sobre os restantes advogados que têm uma posição económica frágil, exercendo a sua profissão a título individual, enfim, em condições que são de fragilidade económica. Prefiro advogados, prefiro também solicitadores, evidentemente. Ora bem, essa questão é que nos continua a preocupar de sobremaneira. Porque aquilo que é a expressão pública de indignação, que levou, aliás, a uma manifestação inédita em Portugal há muito pouco tempo e que nos levará também a nós, Bloco de Esquerda, a organizar uma audição pública nesta Assembleia da República sobre a questão genérica da precariedade no exercício da advocacia, que é realmente um problema que nos causa enorme preocupação. A pergunta que se nos coloca é a de saber se o relatório de novembro serviu, no que diz respeito aos vários atores envolvidos, apenas, nesta matéria específica que estou a situar, apenas para que advogados estagiários pudessem ficar isentos de contribuição em determinadas circunstâncias. É que se for só isso, é muito pouco. É muito pouco. Isto é, para além dos apoios sociais em outras áreas da vida pessoal das pessoas envolvidas. Se a única questão que aqui se coloca é ou está doente e, portanto, pode não pagar, ou então é estagiário e em algumas circunstâncias pode não pagar, isso não responde de todo às questões essenciais que estão neste momento em cima da mesa. E, portanto, Sra. Ministra, esta é uma matéria que nos preocupa muito, porque tem sobretudo a ver com precariedade, falta de direitos, salários baixíssimos, não é? E, ao mesmo tempo, com uma exigência de contribuição para a sustentabilidade da SEPAZ, que é um objetivo em si mesmo importante, indiscutivelmente, mas o que se está a exigir a um grande número de advogados que têm um poder económico escassíssimo é muito mais do que aquilo que se pode e deve exigir. Terceira questão, passando à frente da questão dos estatutos, que já foi aqui referida, queria apenas colocar mais duas questões. A primeira diz respeito a uma questão que já foi aqui abordada e para a qual a resposta da Sra. Ministra, com franqueza, não nos satisfez. Diz respeito à questão dos estatutos profissionais, das carreiras de conservadores, de registro e notariado, porque há duas datas diferentes, Sra. Ministra, naquilo que foi aprovado em resolução desta Assembleia. Há uma questão da alteração da lei orgânica e do estatuto profissional e essa está fixada em janeiro de 2018. E depois, a questão do estatuto remuneratório, que tem como prazo máximo junho. Ora, portanto, não é tudo em junho, ao contrário daquilo que me pareceu perceber da resposta da Sra. Ministra. E, portanto, há aqui um incumprimento por parte do Governo e esse incumprimento diz respeito à lei orgânica e ao estatuto das carreiras. Essa é indiscutível, esse incumprimento é indiscutível, não é? E, portanto, eu percebo que haja complexidade, com certeza, mas que diabo, essa complexidade já vem de há muito tempo a esta parte. Nós fomos aprovando sucessivas normas em sucessivos orçamentos de Estado e, portanto, não é compreensível para o país e para estes profissionais em especial esta situação. E, finalmente, uma última pergunta, Sra. Ministra, relativamente aos trabalhadores do Departamento de Identificação Civil. Do IRN. É uma situação que se vem arrastando desde 1990. Nessa altura, estes trabalhadores não foram integrados nos quadros do IRN e o assunto foi para arbitragem. Sendo árbitro, pela informação que tenho, o advogado José Miguel Júdice. O laudo arbitral vai no sentido da integração destes profissionais. E desde então, portanto, desde 2001, que se têm vindo a processar negociações tendentes à integração. Desde 2001, senhora ministra, estamos em 2018. Portanto, não percebemos, com toda a franqueza, não percebemos, e estes profissionais, sobretudo, não percebem. E estão numa situação de desmotivação e de indignação perfeitamente compreensível. Nós endereçámos uma pergunta ao Governo, mas tendo agora o ensejo de ouvir diretamente da senhora ministra, gostaríamos de lhe pedir esclarecimentos a este respeito. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Senhora ministra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bem, relativamente à primeira questão, que é a questão da adequação dos meios à reforma que nós implementamos, pronto, a reforma das penas curtas e a aplicação da PPH. É óbvio que nós temos nessa matéria uma grande preocupação, porque a eficácia deste modelo e, digamos que, o caráter não só inovador, mas também aquilo que o modelo pode trazer de útil e de bom só se concretiza se nós formos capazes, por um lado, de ter a tecnologia que faz a contenção em número suficiente e depois, por outro lado, capacidade de gente, de reinserção social, que faça o acompanhamento dessas pessoas, porque obviamente um homem fechado em casa durante não sei quanto tempo é... Nós temos neste momento, como lhe disse logo no princípio da minha, penso numa das minhas intervenções iniciais, disse-lhes que nós tínhamos recrutado mais 21 TPRS e que temos um pedido de contratação de mais 41 técnicos, justamente por causa disto. Simultaneamente, demos já indicação aos serviços para iniciarem o procedimento, embora tenhamos ainda disponibilidade ao nível dos aparelhos, demos já indicação aos serviços para iniciarem o procedimento com vista à aquisição de novos aparelhos. Porquê? Porque, de facto, na previsão que fazemos e considerando os números que tínhamos relativamente a pessoas que estavam em situação de penas de curta duração, admitimos que isso possa dar origem a mais de 1000 processos. Portanto, mais de 1000 processos duplicam aquilo que é atualmente a capacidade do sistema. E, portanto, e nessa perspectiva estamos, obviamente temos a noção de que isto será gradual, mas demos já a indicação ao serviço no sentido de se iniciar o processo para a aquisição do número de aparelhos previsível para dar resposta a esta... Sim, isto é necessariamente o compromisso de todo o Governo. Vamos lá ver. Este relatório, como o Sr. Deputado sabe, é verdade que o timing do relatório se prendeu com a norma orçamental que foi proposta pelo Bloco de Esquerda. Mas existia no programa do Governo esta previsão. E como existia no programa do Governo a previsão do plano a 10 anos, este relatório foi também discutido em Conselho de Ministros e este relatório foi... Ah, sim, sim. Mas as pulseiras eletrónicas, eu diria que são uma dimensão do relatório, não é? Ou seja, a questão das penas curtas e a questão da redução da população um dos eixos estratégicos do relatório. E, portanto, tem como consequência isto. Isto foi discutido no seio do Governo e há, de facto, no seio do Governo, consciência de que esta é uma matéria fundamental para o êxito desta reforma. E, portanto, eu tenho a expectativa de que, efetivamente, seja possível encontrar aqui as respostas em tempo útil que não nos criem dificuldades. Ok, temos... Pronto. Portanto, e essa é a resposta relativamente à questão das pulseiras. Quanto à questão da CEPAS e da sustentabilidade, o Sr. Deputado falou bem e disse e bem de que obviamente havia aqui questões relacionadas com a sustentabilidade que eram importantes, mas que era também importante, no fundo, identificar-se aqui um modelo que permitisse articular a situação, no fundo que houvesse aqui uma espécie de um acordo de solidariedade intergeracional que permitisse que as pessoas que entram agora no sistema pudessem beneficiar de um conjunto, não só de um conjunto de prestações de natureza social, mas que não tivessem encargos extraordinários relativamente àquilo que é a sua capacidade contributiva. Pronto. Essa matéria é justamente aquela que se prende com a questão das taxas. como eu referi há bocadinho. Portanto, esse segmento que o Sr. Deputado fala é o segmento que se refere às taxas. Estas taxas que hoje estão calculadas em, penso eu, 20, 21 e 24, que o que a SPAS pediu para serem alteradas em 2018 e 2019, e que obviamente continuariam em 24 em 2020, pareceu-nos que a redução em 2018 e 2019 para depois ter um salto brutal em 2020 não fazia sentido, e nós fizemos uma proposta alternativa, que foi aliás apresentada pela Segurança Social, que é uma proposta que visa de alguma forma aligeirar o peso destas taxas relativamente aos advogados. E há depois uma outra dimensão, que é aquela que fala, que eu diria que provavelmente é mais complexa, que tem a ver com aquilo que se pode chamar a proletarização da advocacia. Portanto, neste momento há seguramente um número grande de advogados que trabalham em escritórios, que trabalham em condição de quase assalariamento e que, por essa razão, têm mais, e que, trabalhando embora nestas condições, não têm uma segurança social adaptada às condições em que trabalham. Esse é um outro problema. Eu acho que esse é um magno problema que tem que ser encarado fora deste quadro, do quadro específico do regulamento da SPAS. Acho que é preciso encarar isso, e acho que tem toda a razão, e que precisamos de analisar essa matéria. Quanto ao estatuto das carreiras dos conservadores, deputada, nós, como lhe disse, houve vários orçamentos de Estado que previram o início dos trabalhos. Porquê? E previram neste trabalho porquê? Porque eu sempre que vim aqui, este Parlamento, disse que a questão das... Pese embora a preparação pudesse ser feita antes, a questão das carreiras, porque essa era a orientação geral do Governo, era para 2018. Eu sempre disse que as carreiras eram para 2018. Neste momento, nós fizemos um trabalho que é um trabalho intenso. Nós estamos a falar de 39 anos. Nós estamos a falar de carreiras que não são revistas há 39 anos. E, portanto, nós estamos neste momento, de facto, a fazer um trabalho de revisão das carreiras. Houve um conjunto de reuniões tripartidas que envolveram a Justiça, obviamente as finanças e os sindicatos. E, neste momento, aquilo que está a ser feito é um trabalho já só com as finanças para se procurar encontrar ali o espaço possível de consenso que, de alguma forma, acomoda as pretensões dos sindicatos e aquilo que, do nosso ponto de vista de justiça, consideramos ser justo. Pronto. Disse-lhe, quando referi junho, o que queria dizer era apenas isto, é que o compromisso orçamental relativamente às carreiras e à orgânica era janeiro. Não, isto era janeiro, não é? E depois, relativamente às remunerações, em junho. Pronto. Acontece que se entendeu, sobretudo na área das finanças, que não era possível discutir as carreiras antes de três remunerações, que as carreiras tinham associado indissociavelmente as remunerações. E, portanto, neste momento está-se a trabalhar em tudo. E foi por essa razão que eu disse que a expectativa que tínhamos era de que, no deadline final que o Parlamento indicou, que nós tivéssemos tudo pronto. Até essa foi essa a explicação. Finalmente, a questão da identificação civil. Do caudal do grupo de pessoas da identificação civil que não foram integrados na carreira especial. Ora bem, nós não estamos neste momento, pese embora a circunstância, reconhecemos que está desde 2001, a questão está desde 2001, nós não estamos neste momento específico em que estamos a trabalhar nas carreiras do ERN a abordar essa matéria. Portanto, este trabalho não está a ser feito ainda. Nós temos isso em consideração. A percepção que temos é que nós estamos aqui a falar de carreiras gerais, mas, Sr. Deputado, analisaremos a questão imediatamente a seguir. Eu que lhe posso garantir.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, novamente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria só, Sra. Ministra, fazer aqui um rewind relativamente ao primeiro ponto de que falamos hoje e que tem a ver com o relatório do sistema prisional, apenas para perguntar à Sra. Ministra se equaciona ou não a possibilidade de existir, de facto, uma lei de planeamento para a execução de reestruturação do sistema prisional, que lhe deixei há bocado e que a Sra. Ministra não teve a oportunidade de responder. E, portanto, perguntar-lhe se equaciona fazê-lo ou se concorda com aquilo que o CDS, nesse domínio, já propôs. Depois, Sra. Ministra, outra questão prévia também. Eu não ia pegar na questão das suas declarações sobre o mandato da Sra. Procuradora-Geral, porque achei que quando chegasse o momento de ter a palavra, o assunto já estaria devidamente escalpelizado, mas não está, e por isso dizer-lhe só que a Sra. Ministra já nos explicou que não iria pronunciar-se mais sobre o assunto, e por isso deixar registadas duas coisas. A primeira é que fica então claro para nós qual é a opinião da Sra. Ministra da Justiça nesse domínio, que disse publicamente qual era, e portanto dizer que, sendo a Sra. Ministra da Justiça, Ministra da Justiça, não deixa de ser interessante a opinião jurídica que tem sobre o assunto. E em segundo lugar, dizer também que percebemos que aceitou e encaixou a desautorização que o Sr. Primeiro-Ministro lhe fez nesse domínio, e portanto também deixar esse facto registado com pena, e não podia deixar de o dizer aqui. Depois, Sra. Ministra, indo à questão concreta, às questões concretas que tinha para lhe pôr aqui, a Sra. Ministra fez-nos, na sua intervenção inicial, um balanço sobre aquilo que tem sido a atividade do Ministério da Justiça. Nós também já tínhamos ouvido fazer um balanço semelhante na abertura do ano judicial, embora menos pormenorizado, sobre esse domínio, e esse balanço, Sra. Ministra, parece-nos bastante curto, ou melhor, aquilo que demonstra o balanço é que a ação do Ministério da Justiça é bastante curta nesta matéria. E digo-lhe isto porque, Sra. Ministra, para além de várias medidas tecnológicas que são muito importantes e que a Sra. Ministra decompõe e bem e que têm levado a algum avanço, e portanto fazer essa justiça, dizendo isso mesmo, para além disso e para além de uma ténue correção que foi feita ao mapa judiciário, que não se tratou, como a Sra. Ministra sempre e bem afirma, sequer de uma abertura de tribunais, e não há muito mais a dizer sobre aquilo que tem sido feito no Ministério da Justiça. Para além disso, a Sra. Ministra disse-nos que também que se tem feito um esforço enorme em racionalizar estruturas, em modernizá-las, em fazê-las. E eu, ao Sr. Ministro, ainda há dias vi uma fotografia alarmante do Tribunal de São João Novo, no Porto, em que os claustros estavam cheios de caixas de processos postas ao relento e sem absolutamente nenhuma segurança. Portanto, enfim, eu percebo que se tem feito um esforço nesse sentido, mas o São João Novo não é um tribunal qualquer e, portanto, custa-me ver um tribunal com essa dimensão, nessas condições. Também refalar-lhe sobre as pendências. A Sra. Ministra já aqui admitiu que a diminuição de pendências se deve à ação deste Governo e do Governo anterior, e bem, parece-me que é justo, quer de um, quer de outro, tem havido alguma... está a responsabilidade nesse domínio, mas a Sra. Ministra sabe tão bem como eu que ainda há pendências extraordinariamente altas e ainda há taxas de resolução extraordinariamente altas. É verdade que agora está melhor, mas é absolutamente incompreensível que continuemos com números tão maus nesse domínio. E, portanto, dizer-lhe que não é admissível que processos cíveis continuem a demorar mais de 30 meses a serem resolvidos, ou que processos administrativos continuem a demorar também ainda 1.500 dias, e isso é uma coisa em que se tem que trabalhar. E o programa do 11º Governo Constitucional, vale a verdade, tinha algumas propostas nesse domínio. A verdade é que também, Sra. Ministra, passaram dois anos, quase dois anos e meio, e continuamos sem ver nada nessa matéria. E eu dava-lhe aqui só alguns exemplos para não ser cansativa das praticamente 50 medidas concretas que constam do programa do 11º Governo Constitucional. Há 5 ou 6 cumpridas, para além das tecnológicas, e também nem todas elas cumpridas ainda. E por isso, Sra. Ministra, há muito ainda para fazer e um ano e meio parece-nos manifestamente insuficiente para o efeito e, francamente, não percebemos de que é que o Ministério da Justiça está à espera. Nós sabemos que há constrangimentos, há sempre constrangimentos, mas das duas uma, ou não pode fazer porque não é possível e então mais vale assumi-lo, ou então vai fazer tudo à pressa e provavelmente não vai ficar bem feito, porque tudo o que se faz à pressa normalmente corre mal. E eu dava-lhe então aqui alguns exemplos, como lhe dizia, por exemplo, a avaliação e identificação de um novo meio de verificação de uma realidade que vinha no programa de governo, ainda não vimos implementado, a criação da possibilidade de obtenção de uma declaração de prova de incobrabilidade de IVA sem recurso à via judicial nas situações em que isso ainda não exista, também ainda não vimos implementado, os gabinetes de assessoria jurídica essenciais, também ainda não vimos implementado, o alargamento da competência da rede de julgados de paz, também ainda não vimos implementado, a limitação da possibilidade de um litígio entre pessoas coletivas ser dirimido através dos tribunais impondo-se um valor mínimo nas causas, também ainda não vimos implementado. A adesão geral das entidades da administração estadual à jurisdição dos centros de arbitragem administrativa já existentes, também ainda não vimos implementado. A imposição de os litígios emergentes de contratos de fornecimento de serviços de televisão, telecomunicações e internet, bem como eletricidade, água e gás, também ainda não vimos passarem a ser sujeitos à arbitragem obrigatória, também ainda não vimos implementado, apesar de o CDS já o ter proposto e desta Câmara o ter chumbado. A simplificação processual com redução de atos processuais redundantes, também ainda não vimos implementado, a avaliação da possibilidade de uma inovação radical da cultura processual civil, também ainda não vimos implementado. Ó, Sr. Ministro, eu podia continuar por aqui fora, há várias medidas que de facto são úteis, são boas ideias e que continuamos por ver implementadas. Muitas delas, ou algumas delas, foram já propostas pelo CDS e foram inclusivamente chumbadas por esta maioria, Sr. Ministro, o que é absolutamente extraordinário também. No dia 1 de março nós apresentaremos uma série de outras propostas, vamos ver que destino têm, mas muitas delas vão ao encontro daquilo que este Governo defende. Gostávamos de perceber também qual vai ser a atitude desta maioria nesse domínio, porque francamente o que temos visto sempre é que, ainda que concordem, chumbam em função do proponente. Isso é uma atividade bastante pouco democrática e compreensível para a maioria, para a esmagadora maioria das pessoas. Depois, Sra. Ministra, para além disso, eu gostava também de lhe deixar aqui duas ou três notas e que têm a ver com o Estatuto do Adulto Acompanhado. Não está aqui o Sr. Deputado, não está aqui o Sr. Deputado Fernando Anastácio, que tem trabalhado nesta matéria a par daquilo que têm sido sempre as propostas do PSD e do CDS. O CDS apresentou pela terceira vez um pacote legislativo relativamente à proteção dos idosos, foi chumbado novamente pela maioria. Quando foi chumbado da primeira vez, o argumento foi o de que, quanto ao regime das incapacidades, estava a ser feita uma ampla revisão do Código Civil, que não só sobre o regime das incapacidades, e que, por isso mesmo, teríamos que aguardar essa ampla revisão do Código Civil, já datado e que, portanto, precisava de ser mexido, para que isso fosse avante. Esperamos e continuamos sem ver a luz do dia a ampla revisão do Código Civil. O que sabemos, no comunicado do Conselho de Ministros da semana passada, é que, de facto, haverá uma mexida no Estatuto das Incapacidades, que será substituído pelo Estatuto do Adulto Acompanhado e que, de resto, já tem parecer do CNEV, do Conselho Nacional de Ciência de Ética para as Ciências da Vida, peço desculpa, e que nem sequer é assim muito favorável a este Estatuto. E, portanto, eu que lhe perguntava concretamente, Sra. Ministra, é se sim ou não vamos ter, por um lado, uma revisão ampla do Código Civil, que não se sujeito apenas e só a esta questão das incapacidades, e se, sim ou não, lhe parece que este regime do adulto acompanhado é suficiente para a proteção dos idosos em todas as suas dimensões e que sabe serem muitas, e eu sei que a Sra. Ministra tem preocupação nessa matéria e perguntar-lhe, portanto, se isto é suficiente para esse domínio. Finalmente, gostava também de lhe deixar uma pergunta relativamente a um anúncio que foi feito de uma reorganização do mapa judiciário. Gostava de perceber concretamente em que é que isso se traduz. E para terminar, Sra. Ministra, finalmente foi aqui a mais, porque o finalmente é só agora, perguntar-lhe, Sra. Ministra, se de facto nos dá a garantia de todos os estatutos e todas as revisões dos regimes de carreira, quer dos senhores magistrados, quer dos oficiais de justiça, quer dos registros de notariado, quer da PJ, serão efetivamente levados a cabo em 2018. E a minha razão, e a razão da minha pergunta é muito simples. Durante o Orçamento do Estado para 2018, o CDS apresentou 4 propostas no sentido de estes estatutos e carreiras serem revistos durante o ano de 2018. Foram todos chumbados. E, portanto, ou mais uma vez temos um chumbo em função do proponente, ou então, de facto, a Sra. Ministra não vai poder rever estes estatutos em 2018 e por isso mesmo foram chumbados. E, portanto, eu gostava de perceber se aqui há um chumbo destas propostas do CDS de se reverem estes estatutos até em 2018, porque não é possível, ou se a questão é, de facto, um preconceito contra o CDS e tudo o que venha do CDS é chumbado, não importa o quê, não importa se protege as pessoas, o que importa é chumbar em função do CDS e proteger as pessoas, é o que menos importa. E, portanto, gostava de perceber isso mesmo também, Sra. Ministra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vália Dias da Silva. Tem a palavra, Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou responder pela ordem que me colocou as questões. A primeira é a questão da lei de planificação de infraestruturas. De facto, como disse, nós temos um articulado feito que está neste momento a ser discutido com o Ministério das Finanças e esperamos, assim que tiver a discussão com o Ministério das Finanças estiver concluída, avançar com essa proposta, porque é a única forma que temos de dar execução ao programa. Portanto, essa por um lado e depois, por outro lado, o Programa Nacional de Investimentos, portanto, relativamente aos investimentos maiores. Portanto, são as duas formas de alavancagem, digamos, do desenvolvimento dos projetos que ali temos. Quanto à questão do mandato da Sra. Procuradora da República, eu repito, não direi rigorosamente mais nada. Acho que aquilo que as consequências de o que aconteceu a seguir foi suficientemente elucidativo, por um lado. Depois, por outro lado, como disse, há aqui um princípio que é o Sr. Primeiro-Ministro falou sobre isso, eu não falarei mais. Quanto à avaliação que a Sra. Deputada faz do balanço. Sra. Deputada, eu obviamente respeito a sua opinião. Eu não posso, obviamente, convencê-la de que aquilo que fiz na sua. Não posso convencê-la para ter uma perspectiva diferente daquela que tem. Eu apresentei aqui neste Parlamento aquilo que foi a ação do Governo ao longo destes 2 anos. Considero que a ação do Governo, no contexto em que o Governo trabalhou, e considerando sobretudo que nós tínhamos, porque eu não confundo reformas nem ação com produção legislativa, e essa às vezes é que eu acho que é de facto a grande dificuldade. Nós na última legislatura e no último ano tivemos na área da Justiça 60 diplomas, a maior parte deles ficaram por regulamentar. O nosso primeiro ano foi o ano de regulamentação de diplomas, e mais, os destinatários não conseguiram sequer assimilar. E, portanto, para mim, aquilo que eu tenho para mim é que era preciso parar. É preciso parar, fazer avaliações e perceber no concreto onde é que se intervém para as coisas funcionarem. Essa é a minha lógica e essa é a minha política, mesmo que pareça uma política, mesmo que não pareça, quer dizer, não seja uma coisa de grande concepção teórica, é a avaliação que eu faço das necessidades que o sistema tem neste momento. E eu acho que está a funcionar. Aquilo que estamos a fazer está efetivamente a funcionar. E, portanto, dizer que o balanço é curto, é a opinião da Sra. Deputada, eu respeito, na minha opinião, o balanço não é curto. O balanço é o suficiente para alavancar as coisas e para termos os resultados que agora estamos a apresentar. Porque, independentemente daquilo que foi feito anteriormente, se nós não tivéssemos efetivamente investido nos segmentos da desmaterialização, investido nas tecnologias, investido na limpeza dos circuitos, não tínhamos hoje os resultados que temos. É verdade, senhora deputada, que me diz que nós falamos na reorganização dos tribunais, mas que viu há pouco tempo imagens de São João Novo. É, seguramente viu em São João Novo e eu não tenho dúvidas que lamentavelmente verá isso em São João Novo e em alguns outros tribunais ainda. Eu não tenho a pretensão de dizer que ao fim destes dois anos fiz a reforma organizativa dos tribunais. Mas há aqui uma lógica de trabalho em que nós temos estado a operar, que é a lógica de modernizar as organizações do sistema de justiça. E essa moderação passa efetivamente pelos tribunais e passa pelo modelo que a senhora deputada seguramente ouviu. A senhora deputada é uma pessoa muito informada nessas matérias, nas matérias daquilo que estamos a fazer, a desenvolver em matéria de tecnologia, e conhece seguramente o projeto Tribunal Mais, que é um projeto que nós pensemos estender a todo o país. Neste momento, este ano, temos a pretensão, e vamos ver se conseguimos estender a 52 tribunais, não é? Mas que altera radicalmente essa visão. Porque foi também essa visão que nos... Não foi só a imagem, mas essa imagem é uma imagem que eu diria que é disruptiva e que gera uma ideia distópica. Pronto. E, portanto, nessa perspectiva, nós temos uma preocupação não só com a imagem, mas com aquilo que a imagem significa de métodos artesanais, de formas de trabalho completamente inadequadas, e é por isso que o modelo Tribunal Mais, que nós temos em piloto em Sintra e que já estendemos a toda a comarca de Lisboa Oeste, nos vai permitir justamente alterar as formas de trabalho no interior das secretarias, os fluxos e também a relação dos públicos, a relação das pessoas com as secretarias judiciais ao nível da informação. Mas isso é só para dizer que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Nós estamos a fazer. Depois, a senhora deputada diz-me que nós temos números maus nos administrativos. Bem, os números administrativos são, de facto, não são aquilo que nós quereríamos, mas eu quero recordar que as pendências dos administrativos no último ano tiveram uma redução de 13%, e que é uma redução importante. Mas mais do que isso, aquilo que nós estamos a fazer na jurisdição administrativa e que eu referi, as 50 intervenções no CITAF, a interação eletrónica entre a gestão tributária e a AT. Todo o conjunto de intervenções que estamos a fazer vão seguramente alavancar isto. Mas, por outro lado, há um pacote de medidas da área administrativa que nós temos pronta e que traremos, obviamente, tem que ser aprovado em Conselho de Ministros e que traremos ao Parlamento, que do nosso ponto de vista irá não só permitir numa primeira fase a criação de equipas de recuperação que vão libertar uma grande parte destes processos, como por outro lado, através da especialização, quer na área administrativa, quer na área tributária, nós pensamos conseguir a prazo melhores resultados em termos de resposta. E é também aí, e é também nos administrativos, que nós estamos pela primeira vez a introduzir os gabinetes de especialistas. É nessa área que vamos introduzir, em particular na área tributária. Temos essa legislação preparada e, portanto, e a seguir vamos pôr isso em, vamos pôr já em funcionamento. Quanto ao programa do Governo, Sra. Deputada, eu gostava de significar o seguinte. Nós temos, na avaliação, eu fiz há muito pouco tempo, é curioso a sua questão, porque eu fiz há muito pouco tempo, nós tivemos a fazer no quadro do Governo, uma avaliação dos níveis de execução do programa. E o programa na área da justiça está cumprido em 78% total ou parcialmente. É verdade que há medidas por cumprir, mas há outras medidas que estão efetivamente cumpridas. Quando fala, por exemplo, da rede de julgados de paz, nós de facto fizemos uma avaliação da rede de julgados de paz e criamos julgados de paz do Oeste e temos e queremos criar também o julgado de paz nos Açores. Perdão? Sim, mas a avaliação que estamos a fazer neste momento comporta também o alargamento de competências dos julgados de paz. Falou também da adesão geral das instâncias do Estado à adesão geral, o que é que eu tenho aqui? Isto tem a ver isto basicamente é a questão da arbitragem. Mas neste momento, como sabe, já é obrigatório para os administrativos, não é? Portanto, há arbitragem na área administrativa e há um conjunto de áreas do Estado em que já existe arbitragem. E, portanto, nós não estamos, quer dizer, eu não tenho relativamente a esse segmento do programa do Governo uma preocupação Ou seja, não a leio na lógica do incumprimento, eu leio na lógica daquilo que já foi feito nessa matéria. E a matéria de implicação processual também, como se recorda, o Código de Processo Civil foi alterado em 2013, tem um conjunto de medidas de simplificação processual, como sabe também. Essas medidas nós tivemos a fazer, pedimos aos conselhos para fazer uma avaliação, pedimos ao Conselho Superior da Magistratura uma avaliação dos constrangimentos existentes no Código de 2013 e pensamos fazer intervenções corretivas, mas intervenções corretivas mínimas. E isto como? Isto naquela lógica de não gerar, não estar a gerar ondas de choque sucessivas relativamente aos profissionais, aos profissionais do sistema. Nós estamos, de facto, a fazer a avaliação, pedimos ao Conselho, temos já as respostas, vamos fazer intervenções tópicas em áreas que já temos identificadas, mas não vamos fazer uma intervenção que ponha outra vez tudo em causa num período de tempo tão curto. E quanto à simplificação processual, pois de facto o Código tem um conjunto de instrumentos de simplificação processual, mas a simplificação processual também se faz por outra via, através da reorganização dos fluxos e dos modelos de trabalho das secretarias e através da introdução de mecanismos de simplificação, como aqueles que eu falei aqui, as decisões eletrónicas e outros dessa natureza. Em matéria de adulto acompanhado e de incapacidades, nós, a intervenção que fizemos no Código Civil foi basicamente, nós tínhamos uma proposta, que de facto seria uma proposta ampla, de uma intervenção mais ampla no Código Civil, no quadro das comemorações do cinquentenário do Código de 66. Pronto, em que havia esta proposta, a primeira tinha a ver com a questão das incapacidades e depois havia outros domínios em que se podia eventualmente intervir. Mas pareceu-nos que, considerando o timing, que aquilo que era essencial, aquilo que era fulcral para nós, porque eu acho que essa é uma reforma de civilização, era de facto a reforma do sistema de incapacidades. E a proposta que nós fizemos e que foi aprovada na semana passada altera completamente o paradigma do regime de incapacidades. Eu diria que respeita integralmente a dignidade da pessoa humana e a vontade do agente. Repare que no regime que nós propomos a iniciativa é do próprio e só não é do próprio naquelas situações em que ele não pode mesmo, e aí é preciso um processo prévio para verificação da impossibilidade do próprio agir. E, portanto, é tudo virado para a pessoa e, sobretudo, as medidas são medidas variadas e dúcteis com um princípio. É o processo de gestão voluntária e o juiz adapta a medida à concreta necessidade de suprimento da capacidade daquela pessoa em concreto. Pronto. É esse, no essencial, o modelo em que nós estamos a trabalhar, que pensamos que é um modelo que respeita a Constituição mais adequadamente, respeita também a Convenção das Nações Unidas em matéria de pessoas com deficiência e, portanto, é verdade, falou do parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o parecer trazia várias questões. Eu diria que, eu penso que houve duas questões levantadas que se prenderam provavelmente ou com uma formulação nossa que gerou a incompreensão. Havia duas normas que diziam que era livre, que não carecia de autorização, alguns atos, nomeadamente a procriação, o uso de anticoncepcionais. O Conselho Nacional de Ética leu isso numa perspectiva negativa e, portanto, considerou que, do ponto de vista ético, aquilo não devia existir. Então, nós recortamos essa parte, nós eliminamos essa parte, eliminamos tudo o que pudesse causar conflito de natureza ética. Pronto, eliminamos isso. E depois, no mais, as críticas tinham mais a ver com a circunstância do modelo ser um modelo relativamente aberto. Ou seja, não haver uma indicação taxativa dos pressupostos, mas haver uma coisa relativamente aberta. Mas a verdade é que nós hoje já temos a referência à anomalia psíquica, não é? Que é um conceito ultrapassado do ponto de vista médico e que também permite uma grande fluidez, digamos, ao nível da sua concretização. Eu creio que, basicamente... faltam-me sempre questões. Consigo não sei porque faltam-me sempre questões. Anúncio da reorganização do mapa.
Eu cansaço.
Não. Anúncio da reorganização do mapa, sim. Nós, como eu disse, nós tivemos aquela primeira fase, aquela primeira etapa, e depois há uma segunda avaliação. A segunda avaliação questiona duas hipóteses. Por um lado, a possibilidade de introduzir nos juízes de proximidade também julgamentos em matéria civil, uma vez que o juiz vai fazer o julgamento em matéria penal até aos 5 anos. E depois, uma segunda dimensão, nós já fizemos a parte da aproximação em matéria de família e menores, com a desconcentração, e a segunda dimensão que se prende com as áreas da justiça económica, essencialmente com as execuções e com as insolvências. Pronto. Portanto, é basicamente a criação de juízes do comércio e aqui ou ali, numa situação ou noutra, o desdobramento em matéria penal. Então, nós temos um estudo feito, vamos analisá-lo para depois definirmos as iniciativas que tomamos, mas foi um estudo muito participado com os órgãos de gestão da comarca, com os advogados locais, com tudo, e portanto estamos convencidos de que as pequenas intervenções cirúrgicas que vamos fazer não alteram o modelo, mas pelo contrário melhoram um bocadinho aquilo que existia. Regimes de carreiras. Sim, nós estamos a trabalhar nas carreiras que disse para 2018, nos regimes que disse, que eu já aqui identifiquei, as magistraturas, o registro notariado, a polícia judiciária, estamos a trabalhar efetivamente para 2018. Até o trabalho está a ser feito.
Muito obrigado. Sr. Ministro da Justiça, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Houve uma questão que não teve a oportunidade de responder na ronda anterior, que se prendia com a questão dos investimentos concretos nos estabelecimentos prisionais. Isto é, qual é a perspectiva que o Governo tem relativamente à requalificação, construção, o que é que de investimento, financiamento tem previsto, quais são os calendários com os quais se pode comprometer para a realização deste objetivo. Uma segunda pergunta, que não consegui colocar por falta de tempo, prende-se que, salvo erro, na página 3 ou 4 deste relatório, a propósito do sistema prisional e do sistema tutelar educativo, é referido que a julho de 2017 existiam nos nossos estabelecimentos prisionais 13.749 reclusos, sendo que 12.878 homens, 871 mulheres, e refere o relatório de uma forma perentória. Este número, e passo a citar, este número exprime uma rácio claramente excessiva de presos por 100 mil habitantes, considerando a estrutura e frequência da criminalidade, e bem assim, a comparação com países europeus. Digo eu, para abreviar, que se colocam na esfera de comparação, como é óbvio. E, portanto, nós temos um problema identificado que é o número excessivo de reclusos face à criminalidade verificada no nosso país. E este é um problema que a Sra. Ministra já deu algumas respostas. E saudamos a Sra. Ministra pelas respostas dadas. A questão da utilização da pulseira eletrónica e as questões do regime de penas curtas são efetivamente passos. Mas, curiosamente, quer a Sra. Ministra, quer a intervenção da bancada do Partido Socialista, excepcionam desta estatística as penas em dias livres, que é um problema que importa dar passos na sua resolução. A experiência, aquilo que nós verificamos do acompanhamento que fazemos do sistema, é que estas penas são de muita pouca utilidade para o efeito que elas visam ou deveriam obter e causam disturbações no funcionamento do sistema prisional muito significativos que só complicam. E, portanto, Sra. Ministra, considerando que o objetivo que está traçado pelo Governo de atacar este problema é meritório, considerando que os passos que foram dados foram no sentido positivo, a nossa opinião é que devem ser dados passos mais significativos para aquelas penas que não fazem sentido estarem em estabelecimento prisional, não estarem efetivamente, porque só criam problemas em vez de resolver problemas e a perspectiva da reintegração então é nula ou praticamente nula. Sra. Ministra, não posso deixar de colocar a questão da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Sei que já foi aqui abordada, mas, Sra. Ministra, há efetivamente um grande descontentamento por parte dos jovens advogados. Já há aqui um problema geracional, como é óbvio, de uma grande separação entre os mais jovens e aqueles que já estão na profissão há muito tempo e que têm rendimentos substancialmente diferentes. E, Sra. Ministra, há um sentimento de que, efetivamente, ao aumento dos descontos, não há qualquer tipo de compensação do ponto de vista das coberturas das eventualidades. E há esse sentimento de injustiça que aqui já foi referido. O Sr. Ministro referiu, há um grupo de trabalho que teve as suas conclusões. Eu solicitava que as conclusões do grupo de trabalho, tanto quanto sei, não são do conhecimento do meu grupo parlamentar, o envio das mesmas, das conclusões desse grupo de trabalho, das conclusões desse grupo de trabalho. E depois é preciso atacar o problema de uma forma mais estrutural, porque o que a Sra. Ministra aqui referiu como medidas são, de alguma forma, medidas que passam um bocado pela rama e tentam mitigar alguns problemas, mas não atacam o problema estrutural que está confrontado a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. E, Sra. Ministra, chamo-lhe a atenção que na Segurança Social, no regime dos trabalhadores independentes, dos vulgarmente chamados recibos verdes, há uma inversão do sistema em que os descontos passaram a ser em função do rendimento real e não em função do rendimento presumido. E ora, o que se faz na Caixa de Previdência é acentuar este rendimento presumido, criando sérias dificuldades a quem está com muito poucos rendimentos no exercício da profissão. E nós devemos e podemos e devemos discutir o problema da massificação da profissão, do assalariamento dos profissionais. Mas esse é um problema que, com certeza, demorará muito mais tempo a ser resolvido para atender aqui às preocupações, nomeadamente dos jovens advogados. E, portanto, a pergunta era: o que é que, do ponto de vista mais estrutural, o Ministério pretende fazer relativamente a responder a estas preocupações dos jovens advogados, que nos parecem perfeitamente legítimas? Depois, Sr. Ministro, não há balanço do sistema judicial e das medidas sem avaliar aquilo que são as medidas de cariz socioprofissional. Trazia-lhe aqui duas ou três, sendo que algumas já foram colocadas. Sr. Ministro, relativamente aos funcionários judiciais, o que nos diz é que está em negociação o estatuto e as questões remuneratórias. Senhora Ministra, muito bem, esta é uma profissão, são daqueles que provavelmente em todo o sistema judicial terão maior número de anos sem qualquer tipo de progressão no seu salário. Há uma norma do Orçamento de Estado que prevê o descongelamento das progressões. Eu não fiquei esclarecido se a Senhora Ministra faz condicionar o descongelamento das progressões à revisão dos estatutos em causa, se é isso que está a dizer, se não, como diz que não. A pergunta que lhe coloco é, relativamente ao descongelamento das progressões, que é algo que é justo, necessário, está previsto no Orçamento de Estado, em que pé estão as negociações com as estruturas sindicais para concretizar esse descongelamento? Porque nós temos de ter em conta o artigo 18º e 19º do Orçamento de Estado, que prevê a contabilização de todo o tempo de carreira e não um apagão do tempo que foi considerado em função do congelamento das progressões das carreiras no passado, e portanto estes trabalhadores têm expectativas que devem ser atendidas e são expectativas muito legítimas, Senhora Ministra, porque têm níveis salariais efetivamente muito baixos face à responsabilidade e à importância que eles têm no sistema judicial. Senhora Ministra, a resposta relativamente à integração dos trabalhadores do Departamento de Integração Civil nas carreiras de registro, em que diz que na prática que não está a tratar, que é o problema que vem, que vai-se tratar a seguir, é uma resposta que nos deixa preocupado e insatisfeitos. Sr. Ministro, este é um problema, efetivamente, e reitero, é um problema muito antigo. Estes trabalhadores transitaram para o Instituto de Registro e Notariado e, portanto, deviam ter integrado as respectivas carreiras e não foram integradas. Já há 17 anos que se verifica este problema, Sra. Ministra, efetivamente deveria ser uma prioridade a resolução deste problema, porque efetivamente é uma situação muito injusta que se prolonga no tempo. Sra. Ministra, um último problema de foro mais laboral, por assim dizer, Instituto Nacional de Medicina Legal. O grupo parlamentar do PCP foi confrontado com informações que dão conta de uma gravíssima falta de recursos humanos no Instituto de Medicina Legal. O Instituto de Medicina Legal tem um papel fundamental no que diz respeito às perícias e ao funcionamento do sistema de justiça. Falta de pessoal em todas as suas carreiras, concursos de recrutamento que ficaram desertos porque a carreira não é atrativa e porque, esta é a interpretação nossa, porque a carreira oferece sérias dúvidas relativamente à sua atratividade e as condições de trabalho não são as melhores. Que medidas é que pretende tomar relativamente a esta matéria? Porque é preciso efetivamente valorizar a carreira e torná-la atrativa para responder às necessidades do Instituto de Medicina Legal, que, como disse, todos nós conhecemos o seu papel insubstituível no sistema de justiça. Para terminar, Sra. Ministra, relativamente ao designado Pacto de Justiça, que são mais acordos para o sistema de justiça por parte de todos os operadores judiciais, dar nota que, efetivamente, Sra. Ministra, remete um conjunto de, ou a reflexão, ou a tomada de medidas para um momento posterior. Mas, lendo o conjunto de propostas que ali estão em cima da mesa, há um conjunto muito vasto de medidas, são de cariz executivo, que são medidas administrativas, que podem ser tomadas e são direcionadas ao Governo, não competem, estão fora do âmbito da competência da Assembleia da República. E a pergunta é, face ao que lá está, e tendo em conta aquilo que são as competências próprias do Governo, qual é a avaliação que a Sra. Ministra faz do que é proposto e o que é que pretende fazer relativamente às medidas que lá estão como propostas concretas à resolução de problemas? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado. O Sr. Deputado colocou-me uma questão que já me foi aqui colocada outras vezes, sob outras formas, e que tem a ver com a execução do plano a 10 anos em matéria de investimentos. Relativamente ao plano, como sabe, nós temos investimentos mais de fundo de infraestruturas e temos investimentos menores. Quanto aos investimentos menores, nós já iniciamos um conjunto de obras que se prendem com a reabilitação de espaços e, nomeadamente, com a criação de mais lugares. Eu disse logo no princípio o número de lugares que nós já tínhamos criado através de obras que temos estado a fazer. A questão mais complexa é efetivamente, a questão dos grandes investimentos. Os grandes investimentos de construção. E nós, neste momento, temos como prioridade em matéria de construção Ponta Delgada, que é uma prioridade política que foi aqui identificada, e o estabelecimento da margem sul, para a qual nós temos identificado e estamos a identificar já um terreno para iniciarmos a atividade construtiva. E porquê? Porque da análise que está feita no relatório, resulta essencialmente que Lisboa não tem problemas de população prisional. Nós temos em Lisboa um excesso de oferta. Basicamente, onde nós temos problemas de déficit de oferta é na margem sul e na linha de Sintra. E, portanto, precisamos, por outro lado, de resolver a questão associada ao EPL, que é uma questão que para nós é uma questão de urgência, pelas condições específicas do EPL, que não justificam muito. Nós temos, já limpamos os baixos, porque tivemos essa indicação, para além de, obviamente, termos a noção de que devíamos fazê-lo, mas tivemos essa indicação por parte do Comitê da Tortura, Comitê de Intervenção da Tortura, mas, por outro lado, precisávamos, obviamente, limpar os baixos. Mas, como dizia, o EPL não é um estabelecimento para manter, aliás, já nem sequer é nosso, portanto, o EPL não é para manter, e, portanto, a nossa grande preocupação é drenar os presos do EPL, mas, sobretudo, resolver EPL e Setúbal em conjunto através do equipamento noutra margem. E é essa a nossa concentração neste momento. Eu tenho, obviamente, a noção de que nós não teremos capacidade para, neste período, resolver ou acabar, portanto, finalizar todos estes procedimentos. Essa é a primeira prioridade. A segunda prioridade é a criação do estabelecimento no Minho. Portanto, como sabe e como viu aqui do relatório, há 6 distritos do país que concentram cerca de 70% da criminalidade. Lisboa, Porto, o Minho, Aveiro, Setúbal e Faro. Pronto. E, portanto, nós estamos a tentar trabalhar orientando-nos nessa base e considerando também aquilo que são as diferenças entre a oferta de alojamento e a residência dos reclusos. Portanto, nós temos muitas situações de reclusos que estão muito deslocados, digamos, do seu habitat natural e, portanto, estamos a procurar intervir primacialmente nas situações em que se verifica essa questão, em que há, de facto, grandes problemas ao nível do alojamento, dos reclusos. Depois, é verdade que nós temos também a noção de que temos um excesso de reclusos no sistema. E eu já disse aqui várias vezes, nós temos um excesso de reclusos no sistema porque a estrutura da criminalidade portuguesa, que é mais de 90% de pequena e média criminalidade, provavelmente não justificaria tanto recluso e não justificaria eventualmente penas tão longas. Mas o que nós identificamos aqui é um problema de sentencing.
Problema de sentencing que só pode ser tratado ao nível da formação e ao nível do trabalho dos conselhos. O Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura tem tido, aliás, nisso, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, uma atitude digna de registro, na medida em que, por mais de uma vez, chamou a atenção para a disparidade que existe entre a estrutura do crime e o número de pessoas reclusas. E, portanto, e depois nós comparamos com países semelhantes e vemos que a Grécia, que a Itália tem 80, que a Grécia tem 70 e percebemos que ter 130 é, de facto, excessivo. Só a Espanha é que é relativamente comparável connosco, por 100 mil habitantes, mas, de facto, temos números excessivos. A medida das penas curtas vai claramente ajudar. Mas a outra dimensão é, de facto, a dimensão do sentencing. Isso aí é essencialmente um trabalho a fazer com os centros judiciários. E eu chamava a atenção aqui para que o Parlamento tem representantes nos centros judiciários. Portanto, o centro, de facto, mas o Parlamento é representante e, portanto, eu acho que pode fazer chegar mensagens ao centro, aos programas de formação do centro, através dos seus representantes lá. Acho que isso é uma coisa importante de fazer, no fundo, secundando o governo naquilo que forem posições conjuntas em matérias em que haja necessidades de formação. E dizer-lhe também que as PDLs foram eliminadas no sistema. Portanto, que nós neste momento aquilo que estamos a ter é pedidos de reabertura de processos para revisão das PDLs e conversão de penas de permanência na habitação. Eu creio que já tivemos mais de 60. Portanto, esse problema fica também eliminado do sistema. A questão da SEPAS, relativamente aos jovens e aos jovens adultos. Eu enviarei, com certeza, as conclusões do Grupo de Trabalho. Eu penso que já enviei as conclusões do Grupo de Trabalho da SEPAS para o Parlamento, a um grupo parlamentar que pediu. Mas eu posso enviar, foi-nos pedido, nós podemos enviar, obviamente, com destino a todos. Mas eu creio que está cá já. Alguém? Foi o PCP e ainda não chegou. Porque havia um segundo pedido e já tínhamos a resposta, às vezes já tínhamos respondido, então há qualquer problema ali a nível de contato. Mas nós enviaremos. Pronto. O relatório, o primeiro relatório da SEPAS, é um relatório relativamente conservador. Pronto. Conservador na medida em que, obviamente, se baseia muito nas questões da sustentabilidade do sistema, pronto, e que receia a assunção de compromissos que possam destruir essa sustentabilidade. Mas é verdade que é preciso encontrar aqui um equilíbrio geracional, como eu disse há bocadinho, entre os mais novos e os mais velhos, que beneficiam já das pensões. Eu diria que provavelmente medidas como aquela que prevê a possibilidade dos advogados que já estão reformados virem a pagar contribuições pode ser importante. Neste momento, essa medida já está a ser discutida pelos advogados reformados, que já fizeram uma petição também contra, mas temos que encontrar aqui uma plataforma de equilíbrio. E depois também que com a alteração das taxas, nós pensamos, ou pelo menos com a não indexação das taxas à remuneração mínima garantida, nós pensamos conseguir aqui uma resposta que de alguma forma vai acomodar as situações das pessoas que têm menores rendimentos. Mas estas matérias são essencialmente matérias de segurança social, pronto, que estão a ser tratadas com grande preocupação também pelo Sr. Ministro da Segurança Social, que não só domina estas matérias, como encontrou na Segurança Social respostas que eu penso que podem ser aqui adaptadas. E, portanto, há sugestões de adaptação para aqui que eu julgo que vão conseguir responder às dificuldades que existem. Em matéria de funcionários judiciais, nós fizemos, por um lado, eu disse logo na minha intervenção inicial, que nós promovemos 600 oficiais de justiça, o que significa que desbloqueamos internamente as progressões. E diria também que o descongelamento não está condicionado aos estatutos, são matérias absolutamente estanques e absolutamente diversas. O descongelamento, tanto quanto eu sei, está já a processar-se. Questão diferente, e basicamente a regra aqui em matéria de descongelamento é de que no dia 1 de janeiro de 2018 as pessoas reiniciariam a contagem do tempo que tinham na altura do congelamento em 2011, certo? 2011, pronto. Essa é a regra e, portanto, os descongelamentos estão a processar-se. Depois, aquela discussão do intermédio, da questão intermédia, que eu penso que se colocou, se veio a colocar mais tardiamente e que não estava inicialmente, penso eu, na lógica do Governo, é uma matéria que não está decidida e, portanto, não estando decidida para ninguém, não haverá nenhum passo relativamente aos oficiais de justiça. Quanto à integração dos trabalhadores do SIC, aquilo que eu quero explicar é que nós estamos neste momento a rever as carreiras especiais. Estamos neste momento com um trabalho duro de revisão das carreiras especiais. Não esquecemos a questão do SIC, vamos trabalhá-la, uma carreira geral, vamos trabalhá-la. Pronto. Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses faz um trabalho notável. Eu quero chamar aqui a atenção para o trabalho que o Instituto desenvolveu no quadro das tragédias que houve dos incêndios. Eles trabalharam 24/24 horas para serem capazes de entregar, de fazer, identificar os cadáveres e entregar os corpos às famílias das vítimas no tempo mais curto que puderam. Foi, de facto, um trabalho notável que eles fizeram em silêncio, não só ao nível do campo, trabalho do campo, da remoção, de ajudar a acompanhar a PJ ao nível da remoção, como depois da identificação e das autópsias médico-legais. E, portanto, nós temos propostas de intervenção ao nível das carreiras, este ano, de facto, há tanta carreira, intervenção ao nível das carreiras aqui da medicina legal. Eles apresentaram propostas das quais nós trabalharemos, pronto. Não lhe garanto que se termine em 2018, não dou essa garantia. Agora, aquilo que lhe digo é que nós temos procedimentos concursais a correr, temos um conjunto de procedimentos concursais. Para medicina legal, médico para médicos, 15 vagas, para psiquiatria, 3 vagas, para técnico superior de psicologia, 8 vagas, para técnico superior, 2 vagas, para técnico ajudante de medicina legal, 9 vagas, para assistente técnica, 2 vagas. Pronto. E temos, por outro lado, paralelamente, procedimentos de mobilidade também. Eu sei que a carreira é menos atrativa. E eu sei que eles têm mais dificuldade em recrutar pessoas. E é isso que vai ser tratado depois ao nível da avaliação que iremos fazer das carreiras. Encontrar aqui mecanismos ou intervenções que garantam uma maior atratividade das carreiras e que facilitem efetivamente o trabalho destas pessoas, que é muito importante e é cada vez mais importante nestes tempos de imprevisão e de catástrofes. Pacto de Justiça. Sim, de facto há várias medidas, que são medidas de natureza, que obviamente são medidas que dizem respeito ao Executivo. Como disse, aliás, várias medidas que já estão iniciadas por nós. Portanto, há medidas que já foram tomadas por nós. Nós respeitaremos o processo que foi fixado aqui no Parlamento e, portanto, a seguir falaremos, reuniremos com as pessoas envolvidas no Pacto de Justiça, não só para lhes dar nota daquilo que foi feito, como também para lhes dar nota daquilo que, do nosso ponto de vista, é ainda possível fazer, assumindo as propostas deles, as propostas que foram formalizadas. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Ministra da Justiça. Para um esclarecimento, o deputado Filipe Neto Brandão pediu a palavra. Não, não pediu.
Não era um esclarecimento, era só para... Há um bocado foi referido que o gráfico que tinha exibido não contaria com os preços por dias livres, ao contrário, quer dizer, o gráfico foi feito contabilizando os preços por dias livres, dá 103%, eu fiz a menção é que descontando os preços por dias livres, pela primeira vez o sistema teria uma taxa de lotação inferior a 100%, mas o gráfico foi contabilizado nesses termos, como não poderia deixar de ser, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Para um esclarecimento, Sra. Deputada Andréia Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, então, de brincadeira, eu diria, quando a Sra. Ministra refere tanto a carreira, eu diria mais tanto grupo de trabalho. É verdade, temos mesmo muitos grupos de trabalho. Eu queria aproveitar a oportunidade para reforçar o requerimento que já foi feito a propósito do relatório do Grupo de Trabalho sobre o acordo do regulamento da SEPAS, requeria também que nos fosse enviado, e também aproveitar a oportunidade para requerer, e uma vez que a Senhora Secretária de Estado anunciou que tinha terminado o estudo sobre a reorganização judiciária, requeria também, e gostaria que ficasse em ata, que nos fosse enviado também essas estas conclusões e, precisamente, neste caso, o estudo em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andrea Neto. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Ainda em relação à questão da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, apenas também uma nota para deixar aqui a preocupação do PSD em relação a esta matéria. Como é do conhecimento da Sra. Ministra, nós em janeiro questionamos aqui o problema que surgia em relação aos jovens advogados e então também em relação aos advogados em relação à aplicação das novas regras e do regulamento. Temos a consciência da grande dificuldade que os advogados têm em pagar a contribuição obrigatória que resulta e entrou em vigor em janeiro da entrada em vigor desse regulamento. Também aqui, preocupa-nos também aqui ao PSD a questão da sustentabilidade da Caixa de Previdência e algumas ineficiências que também são já públicas e notórias, nomeadamente, posso dar só aqui um exemplo, as grandes dificuldades que resultam para os advogados quando estão doentes e que há uma grande desproteção da Caixa de Previdência a essas situações e, portanto, é preciso realmente, como aqui foi dito por todos os grupos parlamentares e o PSD também concorda e defende, é preciso aqui uma grande reflexão em relação ao futuro da Caixa de Previdência em relação à proteção da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores. Em relação também aqui à questão da... É a segunda ronda, Sr. Presidente? É só para dizer...
Segunda ronda,
não, é a segunda ou terceira ronda.
Não há esse regime de rondas aqui. Há esclarecimentos que podem ser pedidos.
Pronto,
e então, é isso que está a fazer a Sra. Deputada. Não está a entrar numa segunda ronda com a audição de todos os outros parlamentares.
Então eu peço mais alguns segundos para fazer aqui um novo esclarecimento também.
Mais breve possível.
Em relação aqui, vou tentar ser breve. Em relação aqui à questão também da revisão dos estatutos dos funcionários judiciais. Há aqui uma questão, fiquei sem perceber se o processo ainda está em curso ou se está suspenso, mas há aqui uma questão que era importante colocar. É um novo problema que urge uma nova solução que tem a ver com os mais de 50 funcionários judiciais naturais da Madeira que estão a desempenhar funções no território continental e no território dos Açores. E é preciso aqui, na altura da revisão, arranjar aqui uma solução para este problema, porque, como a Sra. Ministra certamente sabe, o Estatuto dos Funcionários Judiciais consagra a possibilidade dos funcionários judiciais que prestem serviço nas funções autónomas a terem um direito ao pagamento das passagens aéreas e a um subsídio de fixação. Ora, o que está acontecendo neste momento, e é por isso que nós reclamamos também uma justiça nos dois sentidos, é que os funcionários judiciais naturais da Madeira a prestar serviço no território continental têm também uma grande dificuldade em pagar as passagens e, portanto, uma vez que o Estatuto dos Funcionários Judiciais prevê essa possibilidade num sentido, nós achamos também a toda a justiça que também funciona no outro sentido e que também abranja os funcionários judiciais que são naturais da Madeira. Só mesmo para terminar, que há aqui umas questões... Sim. É em relação ao local da prestação de trabalho. Portanto, se os funcionários judiciais que estão a prestar trabalho neste momento nas duas regiões autónomas têm direito ao pagamento das passagens. Pronto, mas naturalmente depois.
Tem que pedir a palavra para esse efeito, Sr. Deputado.
Tem que ler o estatuto.
Passa a pedir a palavra para esse efeito, Sr. Deputado.
Tem que ler o estatuto dos funcionários judiciais para perceber porque, como é que, em que condições é que estamos aqui a falar destas prerrogativas. Há aqui algumas situações que nós temos vindo a acompanhar e a denunciar junto também da comarca da Madeira e tivemos conhecimento pela comunicação social que as senhoras secretárias de Estado se deslocaram à Madeira e algumas destas situações que nós temos aqui denunciado, pelos vistos, estão em vias de ser resolvidas. E queríamos aproveitar a oportunidade para pedir esclarecimentos aqui às senhoras que estarão em estado para perceber exatamente qual é que é a solução que está em cima da mesa para a casa de função dos magistrados da Ponta do Sol, que é uma situação que nós acompanhamos e que o PSD defendeu que essa casa de função fosse a ser utilizada para a nova esquadra da Ponta do Sol e também a questão do arquivo de Santa Cruz, perceber se já há ou não algum protocolo estabelecido com a Câmara Municipal Local e se até para quando é que a esquadra vai sair do Tribunal e ceder esse espaço ao Tribunal Judicial de Santa Cruz ao arquivo, que é uma situação que também nós temos aqui acompanhado e precisamos realmente perceber em que ponto de situação é que estão estes dois dossiês pendentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para um esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São de facto não umas desses esclarecimentos e que têm a ver apenas com o seguinte. O primeiro, Sra. Ministra, para lhe voltar a pôr a pergunta, que também não teve oportunidade de me responder relativamente à proteção dos idosos, perguntar-lhe se o regime das incapacidades, da alteração do regime das incapacidades que este Governo propõe é suficiente e responde eficazmente à matéria, pergunta que lhe tinha posto já há bocado e que não teve oportunidade de me responder, e depois dizer-lhe, Sra. Ministra, que obviamente, eu frisei isso logo no início da minha anterior intervenção, não pus nunca em causa a questão tecnológica e da importância da questão tecnológica e dos passos que se têm dado nessa matéria, portanto gostava de deixar isso aqui bem claro, porque também acho que é justo fazê-lo. Mas quando eu lhe dizia que, na minha opinião, o Ministério da Justiça não tem dado todos os passos para cumprir o programa do Governo que está elencado, dizer-lhe que essa não é só a minha opinião, ainda há dias o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados pronunciou precisamente no mesmo sentido e, portanto, dizer-lhe que de facto fica um bocadinho a sensação de que da parte do Ministério da Justiça não tem havido de facto resolução dos problemas a que se propôs e fica pouco tempo para o fazer. Depois, de resto, nós já conhecemos o argumento que é usual neste Governo, é que dar início a alguma coisa não é executar e implementar, Sra. Ministra, e portanto são duas coisas diferentes e o que importa é que as coisas fiquem executadas e implementadas porque só isso responde aos problemas das pessoas e por isso é importante não confundirmos as duas coisas porque de facto isso importa. Registar finalmente, Sr. Presidente, que portanto, com agrado, em 2018 teremos revistos, executados e implementados os estatutos e as carreiras de que aqui falávamos, designadamente dos magistrados da Polícia Judiciária e dos registros e notariado, ficou aqui a sua garantia, esperemos que isso mesmo aconteça de facto durante este ano, porque já tarda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Como os senhores deputados bem entendem, a quantidade de questões que foram colocadas provavelmente não se vai compadecer com o início da nossa reunião ordinária dentro de aproximadamente 20 minutos. A Sra. Ministra tem todo o tempo que carecer para satisfazer os esclarecimentos que lhe foram colocados.
Eu farei os possíveis por não comprometer ao almoço, Srs. Deputados, e para responder com grande rapidez. Ora bem, então, e começaria pelas questões colocadas pela Sra. Deputada Andreia Neto. Sra. Deputada, pode estar descansada, nós enviaremos então os relatórios do grupo de trabalho. Sim, senhora. A senhora deputada Sara Madruga da Costa. A senhora deputada, o processo relativo aos oficiais de justiça não está suspenso. Nós estamos a trabalhá-lo agora numa outra dimensão, que é a da melhor dilucidação, digamos, dos conteúdos funcionais das várias categorias. Pronto, é basicamente isso que está agora em causa. Quanto à questão dos de funcionários de oficiais de justiça da Madeira que estão no continente e que estão nos Açores, eu tomei boa nota. Devo, no entanto, dizer que as razões que levam a que exista um suplemento relativamente aos Açores e à Madeira, que provavelmente ou até historicamente se pode questionar, não são as mesmas que, ou seja, não podem ser replicadas para o exercício de funções no continente. Mas, de qualquer forma, eu tomei boa nota da sua questão. Há o pagamento das passagens aéreas. Sim, ok. Depois, a alteração do regime de incapacidade. Bem, na leitura que eu faço, a alteração proposta ao regime de incapacidade é suficientemente abrangente para justamente proteger as pessoas com idade avançada, não só proteger pessoas com idade avançada, mas com proteger também pessoas com idade menos avançada, por exemplo, como a minha, mas com doenças incapacitantes. Pronto, nós temos, para além das pessoas idosas, temos de facto atualmente muitas doenças incapacitantes que precisam de ter uma resposta do ponto de vista social, do ponto de vista que não têm das famílias e do ponto de vista institucional. Eu penso que o regime que está agizado, que responde adequadamente a essas matérias. Pronto, encontra-se de facto aqui, com base no regime do acompanhamento, modelos que são relativamente úteis e que permitem adequar às circunstâncias específicas a resposta que o juiz dá ao pedido de acompanhamento. E depois temos também um mandato com vista ao acompanhamento, que eu acho que é uma medida muito importante, que permite a alguém que, na previsão de eventual incapacidade, atribui um mandato específico a outrem, que escolhe à partida, enquanto está em condições de poder escolher, para essa pessoa funcionar como acompanhante. É óbvio que depois há sindicância judicial desse mandato e das condições em que o mandato foi emitido, mas esse instrumento é também um instrumento muito importante e que protege as pessoas no futuro relativamente ao conjunto de incertezas que podem acontecer. Finalmente, quanto à questão de cumprir ou não cumprir o programa do governo. Bem, eu como disse, fiz uma avaliação com o governo, com o conjunto do governo, muito recentemente, e foi dado por cumprido, e uma boa parte do programa do governo, eu disse mais de 80%, foi dado por cumprido total ou parcialmente. Sra. Deputada, eu espero nesta comissão ser avaliada pela Sra. Deputada e por todos os senhores deputados, e a Comissão Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e avaliada pelos meus resultados, que foram hoje aqui concretamente trazidos, e pelos meus resultados, eu acho que mereço ser bem avaliada. Obviamente, todas as opiniões externas são importantes. Agora, aqui no Parlamento, espero ser avaliada pelos senhores parlamentares, pela minha ação e pelos meus resultados, e não pelas opiniões emitidas por personalidades da vida judiciária, por mais notórias que elas sejam, e sejam quais forem as razões que elas tenham para as emitir. Tá? Muito obrigada. Ponta do Sol. Pronto, de facto, Santa Cruz e Ponta do Sol. Talvez o Sr. Secretário de Estado possa dar-lhe explicações sobre isso mais concretamente. Estas matérias estão a ser tratadas.
Sra. Deputada, a questão das casas de função...
Sra. Deputada, Sra. Secretária de Estado, tem a palavra. Devia tê-la pedido.
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente. Eu é que peço desculpa. Sr. Presidente, a culpa foi minha e eu é que peço desculpa porque fui eu que tomei a liberdade de ultrapassar o Sr. Presidente.
Não, a esta hora dos trabalhos é perfeitamente natural ocorrerem estes lapsos. Tem a palavra, Sra. Secretária de Estado.
Tinha lá também parte do arquivo do Tribunal e, portanto, neste momento essas casas estão entregues ao MAI para que o MAI proceda às obras de adaptação necessárias, de modo a que nos liberte o espaço no Tribunal de Santa Cruz, que está a ser ocupado pela esquadra da polícia. Temos um outro problema, que é, de facto, no Tribunal de Santa Cruz não está só a polícia, está também a Junta de Freguesia. E nós pretendemos que a Junta de Freguesia mude do local onde está no Tribunal para um outro espaço, e esse outro espaço dentro do Tribunal carece de obras. Como o edifício pertence à Câmara Municipal de Santa Cruz, estamos a tentar, junto com a Câmara de Santa Cruz, protocolar a realização dessas obras, é porque o edifício não é nosso, mas neste momento a própria PSP ainda não existe, mas a própria PSP ainda está lá dentro. Saindo a PSP, quando o Maia realizar as obras nas casas de função, já ficamos com um espaço bastante acrescido para alargamento do Tribunal. Relativamente à Ponta do Sol, aconteceu há poucos dias um evento danoso, portanto caiu uma varanda. Entramos logo em contacto com a Câmara Municipal, que foi ao local para ver das condições de segurança, e neste momento está a decorrer um procedimento no Instituto de Gestão Financeira com vista a realizar-se a obra que ali é necessária. O outro problema, que também era um problema recorrente, que tinha a ver com um depósito no Funchal, esse problema fica ultrapassado este ano. Portanto, neste momento vai ser aberto o procedimento concursal, depois de várias vicissitudes que houve. A obra custará 268 mil euros e será executada no decurso deste ano.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Não há mais esclarecimentos a pedir? Não? Seguramente? Chamo a atenção para que dentro de 14 minutos devemos estar aqui nesta sala para começar a nossa reunião ordinária e agradeço à Sra. Ministra da Justiça e à Sra. Secretária de Estado a vossa presença. Os esclarecimentos que aqui nos prestou de forma precisa e rigorosa, muito agradecemos. Muito obrigado.